seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Download e vamos para os nossos guitarristas de hoje. André, guitarrista de mentira, level 666, e minhas principais realizações incluem fazer tap no Easy e ter sido vítima do Robin Hood.
Eu acho que vou precisar esperar, né, a explicação do Robin Hood, porque...
É verdade. Tinham várias compras que eu não tinha feito, né? Ou seja, meu cartão tinha sido clonado, né? Eu liguei pra lá e eles falaram, realmente, seu cartão foi clonado. Só que o mais interessante é que uma das compras que o cara fez foi uma doação de R$15 pro Criança Esperança, cara.
Caraca!
Pô, cara,
isso é uma boa pessoa, né, cara? Você pulou num cartão pra fazer uma doação, velho. Olha só, cara. Que
cara, é demais, velho.
Hugo, classificação. Ex-Guitar Hero Player. Alguém no YouTube me disse que eu era um idiota por desperdiçar talento jogando Guitar Hero e desde então resolvi ingressar em uma banda de rock. O mesmo aconteceu com um amigo meu quando falaram que ele desperdiçava talento jogando Counter Strike. Hoje em dia, ele é um próspero contra terrorista.
Achei que ele tava morto. ele aperta tab quando ele desarma na bomba.
Aperta tab. Ele tem esse vício que ele não conseguiu tirar.
Fernando, herói da guitarra level 0. Desvantagem, perde 50 pontos de destreza no expert.
Esse cara é um modo ruim.
Não quer dizer que sou ruim. É que quando vai no expert eu perco meus pontos de destreza. Por isso que fica meio difícil
é muito bom.
Ah, tá. É tipo a dificuldade que aumenta, é a habilidade dele que diminui.
Slash Rick, guitarrista base do Nowloading Band, e dentre minhas habilidades especiais contam tocar guitarra bêbado, tocar guitarra em um teclado de PC, e quando eu carrego meu Limit Break eu consigo quase me nocautear com uma guitarra de 4kg do arcade.
É verdade.
Muito cacete, cara. Aquela do Shop Cidade?
É,
aquela
pesada.
40kg realmente?
Aquele machado, né?
5.
Thiago, baterista frustrado de guitarra, ele leva o caminhão azul batido em poste de energia, e minha capacidade motora reduz em 17%. Toda vez que eu toco On the Road Again.
Muito bom, cara.
Os guitarreiros são ótimos, cara.
Cara, de metal, tubarão, carro batido.
Então, aproveitando o lançamento dessas últimas semanas, né? Dois grandes lançamentos no gênero: Guitar Hero 5 e Rock Band Beatles, né? Dois jogos aguardados aí para os amantes do gênero ou detestados pelos críticos, né? E as pessoas que já estão saturadas dele.
Eu também.
Nós vamos falar hoje dos jogos de guitarra. Olha aí.
Olha só. Não, e pode ser um choque pra muitas pessoas aí, mas o primeiro jogo de guitarra não foi Guitar Hero.
Não foi Guitar Hero, né? Mas, quer você goste do Guitar Hero ou não, é um jogo importantíssimo, é um jogo que revolucionou a indústria dos games, a indústria musical, né, de tabela também. É.
E que gera dinheiro pra caralho,
pra caralho,
né, velho?
Não. É assim, é um dos gêneros mais populares que geram mais dinheiro e que mais crescem, né, cara? Pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, todos os jogos da franquia Guitar Hero junto, uma franquia que começou, sei lá, em 2005, cara, já venderam 16 milhões de cópias.
É, porque os nerds, geeks e gamers, geralmente taxados de uncool, finalmente podem ser guitarristas famosos e legais, tá ligado?
É verdade.
Claro, cara, mas além disso, é legal também porque Guitar Hero é um jogo que concilia o jogador casual e o jogador hardcore, sabe? Verdade. Qualquer.
Mas vamos discutir sobre isso logo depois da leitura de e-mails e recados e daqui a pouco a gente volta.
Você é tão rápido que você nem vai conseguir acompanhar todas as notas, né?
Uma leitura de e-mails e recados, marcando o fim dessa bodega, dessa anarquia, com o meu retorno. Olha aí, acabou a fase.
Como assim?
Por enquanto.
Que anarquia? A gente fez isso com porta de.
Nós podemos nos acostumar com a ausência de autoridade, André. Toma cuidado.
É. Não deu nem tempo de trocar a senha de tudo, né, cara?
Joga, né, velho?
Vamos lá, antes da gente começar a leitura dos e-mails, né? Vamos por alguns recados. Para os que estiveram ausentes do planeta, rolou na semana passada a VGL, né?
VGL.
Grandíssimo evento, esperadíssimo por todos os gamers. Eu não fui, vocês, por favor, digam aí, dê um breve comentário sobre o VGL.
Cara, VGL foi sensacional. A gente já comentou um pouco sobre ela na leitura de e-mails passada, né, quando só eu tinha ido ainda, né, a galera do Rio não foi no VGL do Rio, né, e agora Diego, Rick, Pablo, ninguém se importa com o Fernando, mas um povo aí foi pra VGL do Rio, né, agora nós temos mais opiniões ainda, temos mais fotos, mais recordações pra comentar, né, e aqui em BH eu permaneço com a minha opinião, cara, foi sensacional, é muito do caramba, velho.
Ah, e temos um post aí também, né, com um vídeo que o Pablo fez aí sobre o evento.
É, se você não pôde ir, se a sua cidade não foi atendida, se você acha que não é lá essas coisas, né, cara, é o que a gente pode dizer. Dê uma olhada no post, dê uma olhada no vídeo, né, que filmado e editado pelo nosso querido Pablo, lá, né, que foi sensacional.
Ah, cara, o evento foi muito bom, tocou muitas músicas, tocou inclusive a tema de Mega Man que eu tinha pedido ano passado, cara.
Nossa, tava esse final foi muito, tipo assim, pro Fernando, sabe como? Que tocou Mega Man no final, Mega Man X, Chrono Trigger e Chrono Cross, né, cara? Foi um absurdo isso, assim, né? Cara, foi muito legal que, tipo assim, eu tava esperando o Mega Man desde o primeiro bloco da VGL, eu tava lá gritando Mega Man e tal. O irmão do Thiago tava lá também, do meu lado, gritando Chrono Trigger o tempo todo, sabe? Aí chegou no final, o Talarico foi dar, tipo, sumiu, assim, ele voltou de novo, ele ia tocar mais uma música e tal. Aí tava eu desesperado, eu e o Tomás desesperado gritando lá, Mega Man, Chrono Trigger, gente disputando no grito, sabe? Foi muito legal, cara. Ele tocou os dois no final, foi sensacional, velho.
Queria também, já que a gente tá falando da VGL, um puta de um mega agradecimento ao pessoal da Conexão Cultural.
Ah, sim.
Sem eles a gente não conseguiria ir na VGL, né? Queria agradecer principalmente três pessoas, que é o Eric Cebrian, que foi o nosso contato pra VGL, que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou e que já...
Quem estava na VGL é o Master Chief.
O Master Chief da VGL, ele.
A gente, sinceramente, acha que ele não usa aquela roupa o dia inteiro, é só na VGL.
Também agradecer o primeiro contato, que foi a Patrícia, que nos passou o contato do Eric. E, pra finalizar, o último agradecimento especial é pro nosso ouvinte Evandro, porque foi ele que nos passou o contato de todo mundo, porque ele conhecia o pessoal.
O Evandro que já participou de um podcast nosso, né? O podcast Gamescore
3. Ah, e um abraço a todos os ouvintes também que encontrou a gente lá, né, cara? A galera marcou presença, veio falar com a gente.
Eu achei os ouvintes de Belo Horizonte muito legais. Eu encontrei o Alex F, inclusive.
Tem uma foto, inclusive, né, cara?
Tá eu, o Thiago, que tá com uma cara muito estranha naquela foto.
Não, gente, cara, o Thiago não é daquele jeito, eu juro.
O Alex F, né, que tá de branco. E coitado, velho, o Diogo, que é ouvinte também, tava conversando com a gente da hora. Tipo, o rosto dele ficou na metade, sabe? Tipo, no meio da foto. Que ele tava fazendo pose pra foto também, sabe?
Uhum.
Foi muito legal.
Enfim, confiram aí o post, o vídeo, né?
Uhum.
Mais um recado. Iniciou-se também, né? Esse eu acho que é um momento de iniciação das coisas. Mais um prêmio para vocês votarem no download, esse muito importante pra gente, o Prêmio Podcast 2009. Nós somos vencedores ano passado no voto do júri e esse ano queremos ser no voto do júri, no popular e o vencedor do melhor podcast do Brasil.
É, tá dobradinha, logo, dobradinha, tripladinha.
E o inverso também, né, e tudo mais.
Uhum.
Nós não vamos nos contentar em apenas ser o melhor podcast de games esse ano, tá? Já que outros grandes podcasts aí que massacrariam a gente não estão concorrendo no Prêmio Podcast desse ano.
Tipo, ufa, né, cara?
Nós temos a chance, nós atualmente estamos sim em primeiro lugar, sem fazer quase campanha nenhuma, então eu acho que a gente tem esse potencial, nós contamos com vocês ouvintes, quando esse podcast estiver no ar, o botão pra votar vai estar tanto no post do podcast, quanto na barra lateral do site, então votem, chamem quem vocês conseguirem pra votar, né, apresente o podcast pro máximo de número de pessoas que vocês conseguirem.
Comunidades, né, fortes, que vocês conhecem sobre games e tal, né?
Lembrando, né, já teve uma confusão sobre isso, não ofereçam nenhum prêmio, valores em dinheiro, nem nada do tipo.
Isso não é permitido pela regulamentação do prêmio, então não façam isso, por favor.
E você pode indicar o site, tranquilo, assim, mas não ofereçam nada além.
A gente já tá falando muito, assim, em votar, né, em vários prêmios atrás, e, assim, pra não ficar chato também, nós vamos tentar nos próximos podcasts sempre falar isso de uma maneira mais criativa, né, pra entreter vocês, pelo menos, com esse processo, porque deve ser um saco passar mais 3 meses falando votem, né, cara?
Mas o que é mais engraçado é que pode ser até chato você ficar ouvindo isso de votar, mas é muito rápido, é absurdamente rápido votar. Tu clica no botão que vai estar aí no post, aí vai aparecer uma coisa que tu quer votar, tu dá sim, deu, acabou, não precisa fazer mais nada, não tem cadastro, tem porra nenhuma, não.
Tem cadastro, sim. E-mail,
nada,
CPF,
nada.
Ó, que maravilha. Você vai deixar de votar na gente que passa pão que o diabo amassou toda semana para trazer pra vocês tanto conteúdo divertido e animado, galera.
Yeah.
Olha só, você que não comenta, você que está aí apenas ouvindo, seja pelo feed, seja pelo site, seja por onde for, pelo MP3 do seu amigo, vota na gente, www.nowload.com.br. Mais um aviso, provavelmente quando esse podcast estiver no ar, estará no ar também o hot site para vocês, ouvintes, comprarem a primeira camiseta do Nowload. Uhul! Olha que bonito. Foi muito pedido, foi muito prometido, né? E finalmente está aí, né? Quem viu o post da VGL, quem encontrou os downloaders da VGL, ele viu as fotos e tudo mais, já viu a camiseta e sabe que não é pouca bosta.
Eu estou usando a camiseta no meu dia a dia, sabe? Ela é legal, assim, ela é bonita, o tecido dela é bom, né? Como o André disse mesmo, assim, a galera que encontrou a gente na VGL já pôde ver a gente experimentando, né, as camisas e tal, porque eu tava lá com a camisa que eu uso mesmo.
Esse primeiro estoque, né, dessa camiseta é absurdamente limitado. É. Assim, nós estamos chutando que não vai passar de uma semana esse estoque.
Ah, sei lá, né, cara, a gente tem que começar aos poucos a parada, né?
Até pra ver qual vai ser a demanda, né, dessas camisetas.
E qual que vai ser o feedback que a gente vai receber das pessoas também, né, sobre o que é a função das camisetas e tal.
E assim, nós não temos nenhuma garantia que essa camiseta terá uma reedição. Uhum. As camisetas que virão talvez sejam diferentes, tem alguma modificação de alguma maneira. Então, é esse estoque, cara, é edição de colecionador vintage, sabe? Eu recomendaria que se você tem interesse em ter uma camiseta do Nowloading, você corra já para o nosso hot site, faça o seu pedido quanto antes. Nós ainda não temos tamanhos baby look, né? Nós fizemos apenas tamanhos comuns, né? De camisetas comuns, não temos baby look.
E esperamos também que, se você quiser uma baby look, ou se você quiser algum tamanho não disponível, avise pra gente.
É, pra saber como é a demanda, né, cara? E, Pablo, quanto tá a camiseta, Pablo?
Cara, a camiseta tá uma pichincha. É, cara, é assim, ó, é tipo, ah, hoje eu não vou comer um quindim. Cara, compra a camiseta que o dia dá. É apenas míseros R$30.
A qualidade da camiseta não está devendo nada para as grandes vendedoras de camisetas do mercado que costumam cobrar R$55, R$60 pela camiseta. Uhum. Nós estamos cobrando apenas R$30 por essa camiseta fantástica, edição limitadíssima. Então, corra já e adquira a sua camiseta na Loading. Então, vamos lá para os nossos e-mails. Finalmente, né? Primeiro e-mail aí, Pablo.
Primeiro e-mail. Fala, galera do Downloading. Meu nome é Felipe Mangabeira. Fala. Meu nome é Felipe de Rolândia, Paraná.
Cara,
quem mora em Rolândia? Sério, se eu nasço em Rolândia, mas, cara, eu me mudo antes de ir pra primeira série, cara. Com internet. Eu nem sei porque ele escreveu isso no e-mail, cara. Eu botaria: meu nome é Felipe alguma coisa de Paraná. Pronto. O F manja dos comentários and Twitter. Bem, mais uma vez, vocês mandaram muito bem no round, e mesmo com a ausência do André, o round ficou foda. Mas não estou mandando esse e-mail apenas para elogiar, mas sim para comentar como vocês realmente estão atenados com a galera que ouve vocês. Uhum. Estável lá, tentando derrubar o site com F5, quero dizer, esperando o cast da semana, e quando então me deparo com o Banjo-Kazooie no... na chama do round. Ele botou na chama, cara. Vou falar...
Na chamada.
Ah, escreveu errado, vou falar. Cara, ele tem que pagar um mico sozinho. O impressionante sobre isso é o fato de eu e meus amigos termos acabado de zerar Banjo-Tooie um dia antes. Caralho, o cara tá 3 gerações atrasado, né? E o fato que eu estou jogando Banjo-Kazooie para conhecer melhor a história. Caraca, olha, querido, já saiu o terceiro, hein? Pra um videogame chamado Xbox 360. Um dia, quem sabe, chega na Perulândia aí. Bom. Vocês não poderiam ter descrito melhor a relação entre o Banjo e a Kazooie. Ela realmente é escrava dele, chegando ao cúmulo dele usar ela como um porrete no segundo jogo. Só fico triste pelo fato de não rolar um round só sobre o jogo devido ao cast da Rare e por esse último.
Não, que é isso, a gente pode fazer um cast sim sobre Banjo-Kazooie, assim como a gente provavelmente vai fazer um dia um cast sobre Conker, por que não?
Sim, a série não é muito famosa e talvez não merecesse um round exclusivo, mas ainda assim acho um ótimo jogo. No mais, é isso mesmo, continue com um bom trabalho, pessoal.
Muito obrigado, Felipe. Próximo e-mail aí, Diego.
Não, o próximo e-mail aqui é do Heitor Toledo Rodrigues, 20 anos, estudante de Ciência da Computação de Viçosa, Minas Gerais. Fala, galera do Nowloading, o podcast mais divertido da atualidade, na minha humilde opinião. Já estava fazendo falta e vocês voltaram em grande estilo. O round sobre Sidekick, sem o leadership de Majin, ficou tão bom quanto que mostra que o Nowload não se pendura apenas um participante e que todos têm opiniões e personalidades que, somadas, formam o clima do podcast.
Olha só, que bonito. Eu sinceramente esperava que vocês fossem, sei lá, fazer um podcast sobre pedofilia, sabe?
Tentamos. Juro que tentamos.
E ele continua falando.
Continue.
Sobre o assunto, tenho que defender os White Mages ou Healers nos atuais MMORPGs. Olha aí, Fred, ó.
Eu já tenho uma resposta, mas pode ir.
Em jogos posicionais como Final Fantasy Tactics e Age of War, o Healer me parece ser essencial, principalmente quando certa missão manda você deixar o herói vivo. Já cansei de ter combates salvos por heals bem dados. Além disso, no jogo World of Warcraft, os healers têm um papel fundamental. Todas as lutas de raid são desenhadas de forma a serem necessários pelo menos dois ou três healers, e normalmente eles passam maus bocados durante o combate, sendo alvos das magias dos inimigos e sofrendo para manter a mana, podendo assim curar pelo maior tempo possível. Nesse jogo, basta que um healer morra e as lutas mais difíceis já podem ser consideradas perdidas. Agora também mais cast sobre empresas, meus casts preferidos são os da Rare e da Apogee, olha só.
Resumindo, ele falou Fred chupa, desculpa, mas é o que eu entendi.
Uma imagem vale mais que mil palavras, uma sequência de imagens denotando movimento com palavras vale muito mais ainda. Então, vejam a tirinha que o Yuri fez sobre White Mages, cara. É só isso. Só é,
então, já que estamos nesse assunto, né, nós tivemos muitos desenhos. Mas, olha só, nós tivemos... O Yuri, assim, ele entrou em modo Berserk, né? Ele fez não apenas umas três tirinhas e uma quarta tirinha de todas as outras tirinhas se encontrando num bar. Então, você vê o nível. O Yuri mandou muito bem. Todas, assim, ficaram hilárias.
É, não só fácil, né, cara? É engraçado de ler, sabe? Se lembrando...
Nossa,
só sabe? Ele trouxe vários momentos engraçados aí. Muito legal. Vale a pena.
O Rafael Leonardo, que mandou pra gente uma história em quadrinhos de 5 páginas sobre a queda do site, né? E não vou usar spoilers, envolve o Batman.
Bem legal.
O Cavalos Ninja. Foi sensacional também. Muito bem feito, muito bem trabalhado. Nós tivemos também o Felipe Provenzano, que mandou um desenho dizendo o que aconteceu comigo, né? eu fui amordaçado numa sala e todos inventaram a história de a princesa está no outro castelo e tudo mais. Ficou ótimo também. Uhum. E finalmente, o retorno, né, do nosso amigo Mikin com mais um desenho sem palavras.
Foda demais,
né, meu Deus, cara. Dá pra estampar isso num pôster e pregar aqui na minha parede, velho.
Com certeza.
Foda. Confiram aí, só isso que a gente tem a dizer. É.
Todos os desenhos valem a pena serem vistos, olhem aí.
Todos. Com certeza, não deixe de ver nenhum. E claro, né, continuem sempre mandando, né, os desenhos. A gente tem que dar um jeito de dar mais destaque pra esses desenhos, né, cara, são tão fodas. É, então, o próximo e-mail aqui é do Diogo Silva de Souza. Ele diz o seguinte: o cast foi bem divertido, apesar da ausência do André. E realmente existem sidekicks que ajudam bastante e outros que ajudam a dá muita raiva. E nisso, eu digo que o sidekick mais irritante de um jogo é o Bonelli, o elefante do jogo Marsupilame pra
Nossa,
Mega Drive.
Nossa, cara.
Como assim você jogou Marsupilame?
A gente deixou passar porque, na verdade, tirando tu, o produtor jogou.
Cara, eu odiava Marsupilame, velho.
Ele diz assim, o Bonelli é lento, não serve pra nada, além de lhe dar dor de cabeça, e você não passa a fase se não levá-lo até o fim. Só que ele sempre está no lugar errado, na hora errada. Toda vez que batem nele, ele começa a andar na direção contrária, e você tem que voltar pra trazer ele novamente. Numa fase num prédio, se você der um vacilo e a praga cair, você tem que começar tudo de novo. Sem falar que a fase tem tempo.
Tem tempo, o que né, é uma coisa irritante e que pode voltar a ser discutido em um tempo futuro.
Quanto ao Tails, eu não acho ele ruim, pelo contrário, eu acho ele eficiente até demais. Toda vez que você bate no chefe, ele vem e bate novamente.
O Tails tem sua eficiência. Tem gente que fala, ah, eu gosto do Tails, o Tails é simpático. Só que pra muitas pessoas, o Tails é tão simpático, tão eficiente, que chega a irritar, sabe? Ele irrita estando ali, sabe? Às vezes tem essa que você queria fazer a parada sozinha, sabe como? E não dá, tá o Tails lá do seu lado.
Eu não sei falar que o Tails, pra mim, ele não é nem sidekick, cara. Pra mim, ele é background.
Só faz cenário, né? É. Durante a fase, ele fica só correndo mesmo, não ajuda, mas não atrapalha. Então, eu acho que ele faz bem seu papel de ajudar o Sonic, mas você acabou de dizer que ele não ajuda.
Se contradizer disso aí.
Claramente, pelo menos pra mim, ele atrapalha alguma coisa no jogo. É isso aí, até mais, crocodilo. Então, muito obrigado pelo e-mail, Diogo. Próximo e-mail, hein, Fred?
Ok, próximo e-mail é do Vitor Ferreira. Olá pessoal do Nowload, muito bom o cast sobre sidekicks, mas isso vocês devem estar cansados de saber, não estamos.
Não
Enfim,
só.
Há um grande número de sidekicks que não foram mencionados, mesmo porque não haveria tempo. Mas lembrei de um bem interessante que foi, em seu jogo de estreia, o personagem jogável. Ninguém menos que o controverso Raiden, de Metal Gear Solid 2. O jogador controla pela maior parte do jogo, sendo obviamente o protagonista da história. Mas é evidente que o que está acontecendo com o pobre ser andrógino é apenas um pano de fundo para o que realmente importa. O que diabo Solid Snake, o verdadeiro herói do jogo, estava fazendo durante todo esse processo. A fama que Raiden ganhou pode até ser discutível. Eu não tenho muitos problemas com ele, talvez porque Metal Gear Solid 2 tenha sido o primeiro jogo da série que eu joguei. Eu particularmente acho que provavelmente é, cara, porque o Snake é bem diferente do Raiden e ele dava uma personalidade pro jogo, né? E assim, mudar ele assim na cara dura, eu acho que é uma coisa meio complicada, sabe? Assim, no jogo. Mas achei essa mudança de perspectiva muito boa como elemento de roteiro.
Olha aí, um sidekick que é o protagonista. Talvez, interessante, né, cara?
Interessante, só foi odiado, assim, mas...
É Metal Gear.
É a cena do Sidekicks.
Tem a lenda, isso não é baseado em fontes completamente confiáveis, então eu vou falar que é uma lenda, talvez seja verdade, talvez não, que o Hideo Kojima percebeu. A esmagadora maioria das pessoas odeia esse cara, mas a esmagadora maioria das pessoas ama o ninja. Então eu vou transformar o Raiden em um ninja e fica tudo resolvido, sabe? E a partir daí veio o Raiden todo legal no Metal Gear Solid 4, conquistando corações, sabe?
Conquistando corações, é verdade. O Raiden Metal Gear Solid 4 é mara. Falando nisso, eu agora sou um possuidor de um PS3, né? Olha só, quem quiser mencionar no PSN, tá aí o meu ID, né?
Eu e
tá
meu também, e meu também.
Eu quero aproveitar esse momento fatídico pra dizer que eu não tenho um PS3, por mais que a minha ficha de descrição diga o contrário.
De volta.
Fernando, uhum. Eu consegui acompanhar as notas.
Toma essa, Fernando.
Não, não, mas é porque você não estava no Expert com menos 50 pontos de habilidade.
Ah, tá. Olha só, antes de mais nada, vale a gente fazer uma recapitulação aqui sobre os jogos de ritmo, né, jogos musicais, né, que já existem há muito mais tempo do que Guitar Hero, do que até jogos de guitarra, por assim dizer.
Escravos de Jó, por exemplo.
Ah, é verdade, né, Cirandinha. Mas assim, jogos e música são coisas que estão juntas, né, desde o início de jogos, né.
Que normalmente... Boa trilha sonora, né, cara?
Pois é.
O que depois foi introduzido com os jogos de música foi a jogabilidade junto com a música, né, cara?
Exato. Então... Criou-se um gênero onde a estrela principal é realmente a música, né? Ou seja, um jogo de ritmo ou um jogo musical é aquele tipo de jogo que a jogabilidade se baseia na interação do jogador com a música, sabe? Ou com sons, ou com coisas que produzam música, seja lá
como. É um gato, assim.
É, André, um cachorro.
A gente vai falar sobre o Wii Music?
É, inclusive o Wii Music, ele entra em uma dos vários tipos de, né, de jogos de ritmo que a gente tem, por exemplo.
É, ele entra naquela categoria merda.
É, na categoria escroto.
É. Não, mas isso não é jogo, cara, não pode falar aqui.
É, não tem score, você não precisa de ritmo também, sabe? Você não precisa acertar a nota, cara, não precisa acertar nada.
Mas querendo ou não, você interage com a música, então ele é um jogo musical.
Ah. Ele é uma coisa musical, né?
Uma coisa musical, né? Ótima definição.
Você interage se você quiser, porque eu tenho certeza que se você não quiser nada, eu vou dar mensagem no Wii lá. Você é legal mesmo assim, sabe?
É, tipo, não desista dos seus sonhos, seja feliz, né? Mas enfim, olha só. Nos gêneros sérios, a gente tem jogos musicais de memorização, né? Que entra, por exemplo, Space Channel 5, né? Que o seu adversário, na hora, ele faz o movimento, você tem que repetir com ritmo, né? Em memorização.
É, nesse caso, rolaria falar, então, do Simon, aquele que você fica apertando?
Simon, é. Não é um musical, né? Mas é bem nesse estilo, né, cara? Ele te dá um comando e você tem que repetir aquilo.
Ah, o Zelda aí, ó, Ocarina of Time, você tem que fazer lá com o carinho.
Olha aí,
cara. Não, Ocarina é Hero, meu irmão.
Memorização tá aí. Mas pra esses jogos, por exemplo, Ocarina of Time, até o Simon, né, o Genius aqui no Brasil, eles não requerem ritmo, né? É só memorização mesmo. Já o Space Channel 5, por exemplo, você tem que memorizar a sequência e fazer no ritmo certo. Nós temos nesse gênero também o Parappa the Rapper, né? Que a gente vai falar mais pra frente ainda. E jogos que são mais baseados na capacidade de você seguir e reagir de acordo com o ritmo que ele te dá. Por exemplo, Dance Dance Revolution, Drumania, Beatmania, Guitar Hero mesmo, o Donkey Konga, o Endão, o Dead, que veio pro ocidente como Elite Beat Agents, né?
Qual que é aqueles jogos que você fica dançando, né?
Dance Dance Revolution, ou Pump It Up, né? São jogos também de ritmo, né? Mais que de memorização, porque você tem que reagir imediatamente.
Esse aí é jogo de vergonha alheia, foda, cara. Eu não tenho coragem de pisar.
Esses jogos, cara, no geral, eles são de vergonha alheia se você não for mega fucking pro, tá ligado?
Agora, ah, não, cara. Mesmo
assim, cara. Cara, DDR dando mortal pra trás,
não,
tá ligado?
Se você for um motherfucking pro, é levemente vergonhoso você fazer aquilo, sabe?
Você não, ter jogado
se você
tanto
for
chegar
ruim,
na...
cara, se mata, entendeu?
Cara, se você comprou, também é muito vergonhoso, porque ninguém, dança uma música como se estivesse em cima de uma frigideira quente, cara.
Exatamente.
Ninguém,
eu vou além então, Fernando. Não existe nenhum passo de dança confirmado na história da humanidade que consiste em você segurar em um bastão de ferro que tá atrás, sabe? Ficar inclinado pra frente e ficar pisando.
Mas ainda nos estilos, né, de jogos musicais, nós temos jogos de karaokê. E eu, quando eu digo jogos de karaokê, eu digo jogos de karaokê, ao contrário das máquinas de karaokê de shopping, que medem alguma coisa além da sua capacidade de gritar. Jogos de karaokê, o Karaoke Revolution, por exemplo. Eles medem a sua capacidade de imitar o tom da música, né? O tom que é dado
na
música.
É, o próprio Guitar Hero.
O próprio Guitar Hero. E muitas vezes, o Guitar Hero, por exemplo, você não precisa cantar a música, né? Se você fizer o A no ritmo, ele pega.
É, não. Sempre, cara, a galera que vem cá, não só o André que canta, o resto fica tudo A, B, S.
Cara, assim. Karaokê por si só, não tô falando de jogos que tem banda e vocal, tô falando karaokê mesmo, tipo, ah, por si só, cara, é uma coisa que eu não compreendo, não faz parte do meu universo.
Ah, eu entendo, cara.
Cara, eu me divirto vendo os outros cantarem, velho. Uma vez meu irmão cantou Help no karaokê, cara, que eu nunca ri tanto na minha vida.
Pra terminar aqui esse tipo de jogos, ainda tem, por exemplo, jogos mais artísticos, né, que envolvem mais a experiência de você ou gerar ou simplesmente experienciar a música com a jogabilidade. Nós temos jogos como o Everyday Shooter ou o Res do Dreamcast, onde o jogador, ele vai criando a trilha sonora de acordo com a ação dele. Os dois jogos são jogos de shooter, então, à medida que você vai atirando nas paradas, as paradas estouram e meio que liberam as notas musicais. Essas vão combinando e formando uma música muito interessante.
Não, Everyday Shooter é muito foda.
É muito bom. A gente tem outros jogos também que o estado da música determina a dinâmica do jogo, como, por exemplo, Audio Surf, que é um jogo fantástico também. O Audio Surf, pra mim, cara, ele é menos um jogo e mais uma maneira de você escutar suas músicas de uma maneira diferente, sabe? Você
exatamente,
interagir,
cara,
com as suas músicas.
Como funciona esse?
Audio Surf, eu acho que você viu aqui em casa. É aquele que parece uma mistura de F-Zero, Guitar Hero,
sim,
e sei, sei lá.
Qual.
Ele pega qualquer música que tenha no seu HD, na sua biblioteca de músicas, e ele cria uma pista pra sua música e você tenta pegar bloquinhos da mesma cor, faz um pouco com Tetris também. Então, assim, você vai escutando a música e interagindo com ela.
Ele consegue fazer isso de forma eficaz,
ou consegue. Ele consegue fazer.
Eu acho que até o vídeo é modelado de acordo com a música.
Sim,
né?
Sim. Mas, enfim, como a gente pode ver, são muitos, muitos tipos, né?
É, muitos subgêneros, né, que eles foram criando.
A gente, com certeza, fará mais cast sobre outros subgêneros de jogos de ritmo, mas hoje a gente vai focar nos jogos de guitarras, né? E, então, vamos falar de como era o mundo, né, dos jogos de guitarra antes de Guitar Hero.
Existia?
Pois é. Acho que o primeiro de todos os jogos de guitarra, que pelo menos tem notícias, né, é um jogo chamado Quest for Fame, que saiu em 1995. Primeiro, é tematizado em cima do Aerosmith, então, além do Guitar Hero Aerosmith e do Revolution X, né, que a gente falou em jogos ruins, o Aerosmith já tinha tido uma investida no mercado de games antes, né?
Ela foi o primeiro banda do Guitar que experimentou isso aí, né, cara? E deu certo, né,
deu
cara?
Deu certo. Esse jogo é um jogo de FMV, né? Na época dos jogos de FMV, aqueles jogos com vídeo, live action, né? Aquelas coisas ridículas e tal.
É um vídeo de tão boa qualidade quanto um GIF animado.
Exato. Talvez pior, né? Dependendo do GIF animado. E o mais interessante é que ele vinha já com um controle de guitarra, que era bem primitivo. Tipo, a parte da guitarra mesmo, não tinha nada, não tinha botões no braço da guitarra, né?
Era só pique.
Só tinha o lugar da palheta, e a palheta era um trambolho gigante que ligava na guitarra e você ficava batendo lá na paradinha da palheta.
E que quebrava fácil, segundo o comentário.
É, até bem feito, né, cara?
É a mesma proporção da guitarra do Guitar Hero mesmo, né?
É, basicamente. Ele é bem primitivo mesmo, então ele é um jogo somente de ritmo, sabe? Você só tem que palhetar na sequência das notas que aparecem, você não tem que variar as notas, né, segurando outros botões.
É aquele jogo que você apertar o botão na hora certa.
E os sonzinhos são midzinhas, sabe?
Olha da onde o Music bebeu, hein?
Pois é. E era bem simples as músicas, a grande maioria do Aerosmith, né? Tinha outras coisas também. E o jogo, apesar de tudo, ele não fez muito sucesso. Talvez por ter sido mal marketado.
Era pra qual console mesmo?
Pra PC, saiu pro PlayStation 1 também, na época.
Ah, tá.
Eu acho que o primeiro jogo de guitarra que fez algum sucesso foi realmente o Guitar Freaks, né? Lançado em 1998, que é a base pro Guitar Hero, né, cara?
Só que foi feito de mais difícil.
É, porque foi feito por japoneses, malucos, né, cara? O Guitar Freaks é um jogo da Konami, né, cara, feito pela divisão dela, aquela B-Money, né, que é responsável por todos os jogos musicais da Konami, ou seja, Dance Dance Revolution, Beatmania, Drummania, Keyboard Mania, Karaoke Revolution, por aí vai. E realmente é como se fosse um beta, né, do Guitar Hero, que é muito parecido, cara, muito parecido.
Tem até a guitarra também? Ou...
Não, a guitarra é idêntica, cara, a guitarra é exatamente a mesma guitarra do Guitar Hero.
E é aquela mesma mecânica, né, vem as notas pela tela e você vai apertando o botão junto com a palhetada de acordo com as notas que aparece.
Tem duas faixas, né, pra dois jogadores, com notas que vão chegando até uma linha horizontal, ou seja, é igual, né, é a mesma coisa. Uhum. Só que a diferença é que você tem três botões só na guitarra e uma quarta faixa. Essa quarta faixa, quando a nota dela sobe, você faz o quê? Levanta a guitarra. Ah.
Onde é que você já viu isso,
cara? Não sei onde.
Nada se cria, né, cara?
É.
Tudo se inspira, né, cara? É uma forma mais legal você ver o mundo.
A grande diferença é, tipo, o line-up das músicas, né, cara, que
é,
tipo...
É um jogo feito por japoneses para japoneses, né? Então são musiquinhas de J-pop, musiquinhas de anime. Como o Rick disse, tem músicas que são insanas e difíceis, né? São muito rápidas, nossa, muitas notas,
cara,
absurdas.
Through the Fire Flames, cara, é fichinha.
Fichinha. Né? E o Fred, o Guitar Freaks, ele é bem no estilo do Outro Jam, né?
Ah, é? Outro Jam? Cara, que desgraça que é esse jogo, velho. Nossa, não sei como é que o Matheus conseguiu jogar isso.
Outro Jam é um jogo de ritmo, né? De, não só de guitarra, né? De qualquer coisa que eles quiserem
não,
colocar lá.
Não, Outro Jam é um jogo de qualquer som. Na verdade, é o seguinte, cara. A história da humanidade é feita por quem fala convicção. A Zagal falou isso uma vez e, sabe, eu sigo essa filosofia. Ele te fala que você está tocando algum instrumento que com certeza não existe no World DJ, você não tá tocando nada, na verdade. E ele te fala que o que você aperta tá sendo respondido, mas você, pra prestar atenção, não é bem assim que funciona, sabe? Aquele jogo, ele não funciona, cara. Ele é tosco, velho. Ele é muito.
Ele é um jogo coreano, online, né?
Isso já explica, né? Muita coisa.
É Jogos Mateus, sabe?
É Jogos Mateus.
É. Se você faz um pacotão aí coreano, velho, dá pro Mateus.
Cara, ele vai ficar feliz demais, cara.
Outjam, o funcionamento dele, né? Desce a nota até uma linha horizontal, e quando a nota chegar na linha horizontal, você aperta o botão do teclado que corresponde àquela
bem
nota.
Estilo Guitar Hero e o Guitar Freaks mesmo.
É. Uhum. Aí você tem 7 teclas, contando com espaço, é tipo SDF, espaço, JKL, pra você apertar. É, e aí esse negócio que é um saco, cara, naquele jogo, que tipo assim, as músicas são todas customizáveis, então tem tipo assim, uma música boa e todas as outras uma porcaria, velho. Você faz um negócio nada a ver, assim, você vê que você não tá tocando a música,
não,
sabe?
É porque é um jogo que você pode criar sua própria música e mandar, sabe? Pro servidor do Outjam. Então, assim, é aquele negócio, né? Todo mundo quer fazer a música mais difícil do mundo, sabe?
É isso
então,
mesmo.
Só tem música impossível e absurdo e ridículo, sabe?
O problema é que Outjam, ele não é só difícil no sentido de não foi feito pra seres humanos. Não foi feito pra ser chato.
Difícil é você lamber seu cotovelo.
É, ele entra na categoria Comic Zone, realmente. Difícil é engolir um boi vivo, cara. Tem 50 níveis, eu acho. Você vê um vídeo do tipo nível 25, é aquela coisa insana, tipo assim, que você não enxerga, sabe? O cara, eles criam nível só pra falar.
Você começa a ter um ataque epilético no chão, né?
Cara, se você joga outro dia, desculpa, cara, mas esse jogo muito idiota, velho.
Olha só, voltando ao Guitar Freaks. Então é o seguinte, Guitar Freaks é indiscutivelmente a base do Guitar Hero. Se você não acredita no que a gente tá dizendo, basta ver uma imagem, um screenshot, um vídeo do jogo de funcionamento.
Cara, pergunta pra Activision, até eles vão falar.
Nós temos um jogo sensacional chamado Jammer Lemmy.
Será que é tão bom quanto o nome?
O nome é demais.
O nome promete, cara.
Cara, pra você ter uma ideia, esse jogo, ele é a criação do Masae Matsuda, né, que fundou o estúdio, e o estúdio dele tem um nome tão bizarro quanto Nana on Cha.
Ah, se mata, velho.
Saúde.
Tira a sonequinha num chá.
O Masae Matsuda, ele criou em 1996 um dos primeiros jogos realmente bem feitos, bem pensados, da história de ritmo, né?
Um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation.
Acho que todo mundo que jogou o PlayStation nessa época se lembra desse jogo, que é o Parappa the Rapper, cara. Jogaço.
Muito foda, cara.
Cara, é indecente bom. Ele foi muito inovador na época. Inclusive, visualmente também, né? O visual dele é muito legal, que os personagens são todos bidimensionais. Eles parecem recortados de papel.
É esquisito aqueles caras, tipo, papel mexendo na tela e aí se apertando as coisas.
Eu achava maneiro.
Por que, Fred, você não gostava?
Ah, eu não gostava. Tipo, eu olhava pra aquilo, eu noto estranho. Os caras são, tipo, papel. Eles ficam se mexendo na tela. Eu gostei deles não, sabe?
Que idiota.
Cara,
eu acho maneiro.
Cara, gosto é gosto.
Sim, né, cara? Mas é um julgamento que você fez em 1999. Espera-se que você já teria amadurecido ele hoje, né?
Não, espera-se que eu tenha deixado meu CD de demo do PS1 em algum lugar que eu não me lembro mais. Nunca mais teve visto esse jogo.
Você estranhou isso, cara? E a cebola gigante que luta karatê?
É um jogo maluco, assim. Ele é bem japonês, sabe? Não faz muito sentido, mas o conceito dele é muito interessante. É um jogo no estilo de memória, né? Como a gente tinha dito, geralmente o, digamos, o mestre da fase que você tá, ele vai cantando um rap, né, e aí você tem que imitar o que ele faz, né, no ritmo certo e na maneira certa. O interessante é que pra você conseguir o máximo de pontos, além de repetir, você tem que improvisar também, fazer um freestyle lá com os outros botões e tal.
Legal.
Cara, as músicas são grudentes de uma maneira inacreditável. Assim, a gente não vai entrar em detalhe do Parappa the Rapper, né, porque não é um jogo de guitarra, mas com certeza vamos ter um cast sobre Masae Matsuda.
E o Fred, você deve
sua vida é ele também.
Ou seja, daqui a alguns meses, novamente, vai estar o André batendo um jornal na mesa, gritando que esse cara foi importante porque não sei o quê. Sim. Sem ele não existia, tipo, sei lá, serial embalado a vácuo, sabe?
Exatamente. Aí... Mas o que importa é que o Um Dia Melem, lançado em 99, é uma sequência, né, do Parapa da Rapper. Porque ele é exatamente o mesmo estilo visual, é exatamente o mesmo propósito, inclusive o mesmo universo, né? Tem o Onion Master lá, o Cebolão.
Você usa a amiguinha do Parapa da Rapper.
É, a Leme, né, que é uma guitarrista, você vai passando por várias fases e desafios, como no Parapa da Rapper, com a diferença de que ao invés de rapear, você toca uma guitarra, né?
O que, na minha opinião, ficou melhor, porque no Parapa da Rapper você tinha muita repetição de palavras. É. Você quer falar kick, punch, você fazia a mesma coisa. Nesse, você meio que faz um som correspondente ao que ele fala, sabe? É mais divertido, assim, sabe? Mais repetido.
E é muito legal, muito engraçado.
O que é legal que dá a liberdade pra você criar alguma coisa em cima pelo jogo, né, cara?
É, enfim, acho que o último jogo de guitarra que a gente pode citar antes de Guitar Hero, pré-Guitar Hero, que tem alguma relevância e muita relevância, é um jogo que eu adoro e o Fred vai poder dizer, que é o Guitar Man de PS2.
Ele é um jogo, eu posso dizer que assim, ele é um jogo que assusta a primeira vez que você vê, ele te induz, você tem muita vontade de falar mal dele a primeira vez, sabe? Porque ele é estranho e tal, mas...
Ele é muito japonês.
É, ele é muito japonês. Mas depois você vai vendo ele, você vai vendo que ele tem suas coisas legais, sabe? Tipo, eu testemunhei o André jogando, né? Então eu não posso falar o quanto é a extensão do legal dele, mas sei lá, cara, acho que é um jogo, cara, que se você der uma chance pra ele, você pode gostar.
Se você, assim, não costuma ver anime, não tem noção mais ou menos como é que os japoneses tratam a representação de sua própria cultura, você vai achar um jogo bizarro demais.
Bizarríssimo, cara.
Nossa senhora.
Né? A gente tá falando que o Parapa da Rapper e o Jamelam são jogos bem japoneses. Se você já jogou eles, cara, imagine um jogo mais japonês ainda. É Guitar Man, cara, sério. É. O estilo visual dele é bem aquele anime todo exagerado, personagens cabeçudos e
bem
colorido, né?
Tipo, tudo que eles fazem são exagerados.
É, a história é extremamente exagerada, sabe? Pra você ter ideia, você é o Yuichi, né? Você é um garoto normal que um dia encontra um cachorro que sabe falar. E aí, o que o cachorro faz? Ensina você a tocar guitarra. Pouco antes dele te dizer que você é o último herói do lendário planeta Guitaru e você tem que salvar o mundo combatendo aliens usando sua guitarra.
Que original, né, cara?
Olha que maneiro.
O famoso menino, cara, de 13 anos de idade que tem que salvar o mundo,
exatamente,
né?
Você vai derrotando seus inimigos e você vai pegando meio que as guitarras dele,
o espírito da guitarra dele, né?
É, entendeu? Pra no final você coletar todos, ficar mega uber super saiyajin e vencer o mestre do mal, que tem, exato, a dublagem mais foda de todas em inglês, cara.
É muito super sentai anime, assim. Mas, cara, o destaque máximo desse jogo é a jogabilidade dele, que é extremamente criativa, extremamente inovadora.
A jogabilidade é única, cara. Eu posso afirmar que até hoje eu não vi nada daquele tipo.
Não existe, cara, não existe. Se você pensa que a única maneira de você fazer um bom jogo de guitarra é do estilo Guitar Hero, do Guitar Fix, cara, você tem que jogar Guitar Man, que é muito criativo. Vou tentar explicar como é, mas, cara, é difícil, porque...
É difícil.
É assim, no centro da tela, você tem uma setinha que você pode girar ela com analógico. E aí, vão vindo de qualquer canto da tela, convergindo nesse centro, uma pista, como se fosse uma pista de carro vista de cima.
Uma minhoca vermelha.
É, uma linha. Vai uma linha desenhando assim, mas não reta, né?
Não reta, ela vai fazendo curvas, tá. Vai virando, vai girando pela tela e tal. E essa linha vai sempre convergindo no centro, sabe? Ela tá indo de fora pra tela pro centro. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que girar o analógico pra sua setinha estar sempre dentro dessa linha, dentro dessa pista, como se você estivesse controlando um carro dentro de uma pista.
Tipo, a sua seta tem que tá apontando pra pista, sabe? Se a sua seta
pra onde
apontando,
a pista tá vindo.
É, pra fora da direção que a pista tá vindo, você errou.
Isso. E aí, além disso, nessa pista, vão vindo faixas mais grossas, que são os marcadores de botão. Então, você vai orientando a sua seta de acordo com a pista, e quando vier as faixas de botão, você aperta o botão do controle. E é nisso você tá tocando a guitarra.
Diferente demais, né, velho?
Cara, muito diferente, muito criativo, e pelo que eu joguei, eu também achei bem difícil.
É bem difícil.
E as músicas são boas também, velho.
As músicas são sensacionais.
Tem uma coordenação no dedo ali, foda, né?
O problema desse jogo, o maior problema é que, assim, eles desconhecem o significado de curva de aprendizado. Porque é o seguinte, ele te dá um tutorial que é simples, fácil, e aí ele já te joga na primeira música, cara, que é difícil, sabe? Não se compara com as músicas finais, mas, cara, a primeira música, velho, eu diria que é o maior desafio do jogo. Se você conseguiu passar ela, aí sim, você consegue jogar o jogo e ser feliz.
Ah, é. Eu lembro disso, você morria direto no início, eu achava mó chato. Tipo, não, o André é um loser, sabe? Ele só morre.
quando você pega o jeito, é mais tranquilo, mas o começo é o mais difícil mesmo.
Ah, é, cara, e o cachorro tem cabeça de feijão, tinha esquecido disso.
Ele parece
também.
O cachorrinho do Animal Crossing, assim.
Ah, né? É, porra, igualzinho, cara.
O legal é que, assim, você vai tocando e batalhando com o chefe, digamos, da fase, né? Você tem várias etapas, né? No começo, você tem a etapa que é o charge, onde você tem que carregar a sua barra de health, né? Dependendo do quanto você carregar, depois você vai poder perder mais ou não, né? Dependendo do quanto de health você tiver. Aí tem a fase da batalha, onde você ataca e defende, que aí é uma maneira diferente. Vão vindo as notas, também convergindo pro centro da tela, só que marcadas como botão do PlayStation, sabe? Triângulo, o quadrado, o círculo e o X. Elas vão vindo pro centro da tela e quando elas estiverem no centro, você aperta elas.
Uhum. Ah, é. É importante lembrar que por inimigos, a gente tá falando que você vai enfrentar, tipo, um sapo.
Não, não é um sapo, é uma abelha vestida de Elvis. Você enfrenta um tubarão, você enfrenta...
Ah, o sapo
você enfrenta um disco voador.
Você enfrenta um disco voador.
Você enfrenta um cabeça.
Sim, é. Cada chefe meio que representa um estilo musical, né? Ou seja, o disco voador, ele é meio que techno, sabe? É bem eletrônico. O Elvis vestido de abelha é jazz, né? Uh-huh. Tem o trio de caveirinhas que chama Sambone Trio, que é samba, sambone, bone, osso, sam, três em japonês, trio de osso, samba,
Caraca, hein? Você vê? Caraca, trocadário do carinho.
E assim, apesar dele ter sido muito bem avaliado, né, a Koei, ela meio que não acreditava que esse jogo fosse fazer sucesso aqui no Ocidente, que não se pode culpá-la também, né?
Porque será que ela não acreditava,
nada,
né?
Nada mais justificável,
então,
né,
então, ela produziu pouquíssimas cópias dele no Ocidente, então é mais um jogo raríssimo de se encontrar, até que recentemente saiu um port dele pro PSP, que é o mesmo jogo, na verdade, com algumas músicas a mais, mas é muito bom e recomendadíssimo, o Guitar Man.
É bem divertido mesmo, tem esse problema que eu dei pelo da curva de aprendizado, que a primeira fase, cara, já é uma coisa muito difícil, eu perdi umas 3 vezes nele até conseguir pegar o jeito pra passar, assim. Uhum. Os controles é uma coisa bem única, então é difícil você acostumar, mas uma vez você acostuma, você vê que, cara, faz sentido.
É aquele negócio que você se orgulha depois quando você aprende.
Exatamente,
né, cara?
Exatamente,
é. Assim, não, quando você aprende, você vai lá, chama um amigo seu, coloca na página de fala.
Você chama o Fred, assim, e esfrega na cara dele, eu sei e você não sabe.
Exatamente. Guitar Hero.
Vamos começar o cast, né?
Cara, algum de vocês tava, assim, sei lá, na época antes do lançamento, quando tava perto, assim, estava navegando na internet e, sei lá, acabou esbarrando no site do Guitar Hero, achou maneiro uma porrada de banda legal, guitarra no nome, mas não fazia a menor ideia do que se tratava o jogo?
Não.
Porque, cara, mas vocês viram, se chegaram a pegar um hype tipo de teaser e site?
Não. Eu achei assim, eu vi que tava sendo bem avaliado e pra mim foi aquilo, sacou?
Cara, a primeira vez que eu vi foi na casa do André, cara.
Primeira vez que eu vi foi, acho que já tinha lançado 2, o André e o Matheus jogavam Guitar Hero.
É, eu conheci na época que eu peguei o PS2 mesmo, né? Conheci não, que eu joguei pela primeira vez, né?
E foi assim mesmo, cara, eu tipo, achei um site, achei legal, mas eu não fazia a menor ideia de se tratar do jogo. E tipo, eu achei muito legal na hora, mas eu acabei esquecendo, sabe? Só depois que eu vi, assim, falei, caraca, era esse jogo, que foda, tá ligado? Então, tava na época mais roqueira, assim, né?
Antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, eu faço um questionário pra vocês, crianças, jovens roqueiros de guitarra de plástico. As duas músicas favoritas da série guitarreira, de qualquer guitarreiro, Fred.
Caraca, deixa eu pensar, pergunta pra outra pessoa.
Tá, vai lá, Rick.
Sweet Child O' Mine.
Ah,
como não?
Guitar Hero 2.
Lógico. E, cara, qual é aquela do Joe Satriani que tem no...
É, Setbook, né? No Guitar Hero.
Isso, Setbook. Caraca,
não.
pra mim, eu acho que é Cliffs of Dover. Na verdade, é muito difícil falar, porque sempre tem muitas que estão, assim, mais ou menos no mesmo nível, são muito legais e tal, mas Cliffs of Dover e Carry On My Wayward Son.
Ah, é muito bom.
Do caramba.
Thiago, cara, as minhas são, não tem como fugir do Guitar Wars 2, que é o que eu jogo mais separadamente, e eu gosto muito de uma música que me surpreendeu, que é Band on the Run, que eu acho muito foda. E a outra música que eu adoro tocar na bateria, que é Everlong Foo Fighters, cara.
Ah, sensacional,
ela,
cara.
É muito, muito foda na bateria. Muito.
Antes que Fernando expande. Então, eu acho que é um consenso, apesar de que seja difícil definir qual seja melhor, acho que é um consenso que é a pior de todos os tempos.
Yes, you can.
É Yes, You Can, a última música do Fernando 2.
Cara, ela é insuportável, velho. Cara, assim, colocar uma música dessa no guitarreiro, cara, é muito escroto, velho. Eu tava jogando aqui, aí o Fred falou, a última música aí é muito ruim, né? Eu falei, não deve ser tão ruim assim, cara.
Aí que tá, beleza. Os caras fizeram o jogo, eles não vão colocar uma música muito ruim, sabe? Eles vão colocar no máximo uma música sem sal. Mas não, eles colocaram uma música muito ruim, cara. E Yes We Can é horrível.
É aquele negócio, cara. É o filho do dono da Harmonix que trabalha na banda, cara. Não tem outro explicado.
A minha segunda favorita é.
Pode falar?
Tá.
É Cherry Pie.
Não.
Droga.
A minha segunda favorita é Lay Down, do Guitar Hero 3.
E a primeira é Hold On Loosely, do Guitar Hero 80.
Exatamente. Melhor música de todos os tempos, cara. Hold On Loosely, Guitar Hero Rock the 80s. Velho, essa música é boa, velho. Ela é muito foda.
Ela é boa mesmo.
Uma das minhas favoritas, cara, do Guitar Hero 2 é aquela Jessica.
Tá, muito foda, excelente.
Todo instrumental, cara.
Muito legal, muito legal.
Ah, essa é legal, cara.
É legal.
Ela
é infinita, né?
Ela é infinita, ela tem uns 7 minutos, né?
Nossa, ela é gigante, cara. Ela é gigante.
Eu posso escolher uma terceira?
Não. E a outra, Fernando?
Eu não, Free Bird, fala Free Bird.
Toma essa. Não vou falar Free Bird. E a outra música é o ano do Metallica. Do
muito boa também.
Difícil, pra cara. Véio.
Eu nunca consigo ver ela até o final do Metallica.
Freebird é legal, cara, mas aquela história, né? Demora um século pra
o problema da Freebird é isso. Tipo, ela, e até a parte lenta dela é legal, né, cara? Mas quando você dá fail, tipo, 5 vezes seguidas na parte difícil, você tem que passar pela parte lenta de novo. É uma merda, né?
Apesar do começo ser boring, quando entra na parte maneira, sabe? Entra com tudo, sabe?
É, muito empolgante.
Você encarna o guitarrista, né,
não,
cara?
Não, e, cara, dá vontade de ajoelhar no chão, colocar a guitarra atrás da cabeça.
Dá vontade de virar o calibre ali, né, cara?
Total. Principalmente sua guitarra você enfia, né, cara?
Exatamente. Ah, cara, pô, eu quase nunca, na verdade, toco um Freebird no Guitar Hero mesmo, que normalmente eu extravaso a minha vontade de curtir Freebird correndo ouvindo o solo dela, sabe? Que é bem legal também, assim, mas... Também. Enfim, isso é um site de videogame, né? Não é sobre corrida e saúde. Fred, mas... não,
pô, se você não jogou Guitar Hero 2, cara, joga e joga essa outra, que era muito foda.
Se você não jogou Guitar Hero até agora, com certeza esse cast tá muito bom, hein, pra você.
Com certeza. Vamos falar um pouquinho da Harmonix, como que ela chegou até Guitar Hero, né? Seguinte, é interessante que nós temos o Alex Rigopoulos, que era um músico interessado em programação.
É seu pai do menino que toca Yes We Can.
Né? E o Aaron Egozy, que é um programador interessado em música.
Oh. Cara, aí eles se casaram, né? Tiveram 3 filhos.
E se completaram, né, cara? Não, aí eles estavam cursando no MIT, né? Vejam você. É. E eles se conheceram no laboratório de mídias do MIT.
E
eles...
esse encontro foi mais ou menos assim. O cara, ele tava programando no computador, enquanto eu tava com o iPod ligado, e o outro tava tocando violão enquanto estava lendo livro de programação.
Exatamente. Aí o programador chegou, aqui, dá pra parar com essa porra desse violão, filho da puta? Aí eles conheceram. Mas enfim, aí eles começaram a desenvolver um projeto, né, no MIT ainda, pra fazer essa parada de interação entre a música e o usuário, né, o usuário conseguir criar uma experiência musical através de interação com botões e controle e tal. E eles decidiram, depois que eles se formaram, criar a empresa deles, fundar a própria empresa deles, que foi já a Harmonix, né? Eles criaram essa empresa que tinha como único e exclusivo propósito criar jogos que traziam essa experiência de você tocar com música pra leigos, sabe? Que os leigos pudessem ter essa experiência.
A Harmonix nunca fez mais nada, né? Só...
Não, na verdade ela fez. Antes do sucesso com a Guitar Hero, ela comeu muito pão amassado ao diabo, porque ela lançou, nos anos 90 ainda, um jogo pra PC chamado X-Titan of Classic Rock, que era basicamente um jogo que você...
Tem nome de jogo ruim, cara.
Na verdade, não dá pra você saber exatamente como é a jogabilidade desse jogo, pelo fato seguinte, X-Titans of Classic Rock vendeu cerca de 300 unidades.
Cara, que eu ia chutar 100. Tira umas 100 cópias pra família aí, mas não entra pra mim.
Mas olha só, eles comeram um pão que já amassou por muito tempo, porque todo mundo sabe que rock é coisa de diabo, né?
Boa. E aí eles tiveram outras tentativas frustradas e coisas originais, inovadoras, mas que estavam sendo feitas da maneira errada, sabe?
E sempre no ramo musical, né?
Sempre no ramo musical, exatamente. Você vê que, assim, a ideia deles era boa, mas eles não estavam executando da maneira correta, sabe? Então, chegou um ponto que eles estavam muito frustrados, assim, muito decepcionados, né, com o progresso deles naquele momento.
Ou a falta dele, né?
Quando a Konami entrou em contato com eles,
para
que eles fizessem a localização do Karaoke Revolution, né, que tava vindo do Oriente pro Ocidente, e claro, tinha que ter uma localização, tinha que ter alguém pra trazer músicas, né, ocidentais pro jogo e tal, e a única empresa que a Konami encontrou no Ocidente que trabalhava com jogos musicais era exatamente a Harmonix, né.
Então, não por acaso, eles depois fizeram um jogo bem semelhante ao que a Konami fazia, né.
É, você vê o Karaoke Revolution, o primeiro Karaoke Revolution, você vê que a interface dele é muito parecida com a do Guitar Hero, você vê que o medidor lá de você tá bem ou não, é exatamente aquele medidor do Guitar Hero, que é um semicírculo com uma setinha, né?
Uhum.
E assim, esse jogo, ele teve muito mais apelo, né, que os jogos antigos da Harmonix, e realmente jogou o nome deles pro mainstream, né? Até porque o Karaoke Revolution tinha uma setlist muito mais palatável, né, pro público em geral, tinha músicas pop e tal, mas as coisas ficaram boas mesmo pra Harmonix quando eles entraram em contato com a Red Octane, né, que é uma empresa que fabricava periféricos para jogos, inclusive eles fabricavam controles de Guitar Freaks no Ocidente, né, porque o Guitar Freaks demorou pra vir pro Ocidente, ele só veio mais tarde. Antes, quem tinha o Guitar Freaks no Ocidente importava, então você importava o jogo e comprava o controle.
Vai tudo se encaixando, né, cara?
E aí é o seguinte, a Red Octane entrou em contato com eles falando assim, olha só, eu já fabrico esse controle, eu já tenho a infraestrutura, eu já tenho condições de manufaturar esse controle a um preço muito em conta, e eu tenho essa ideia desse jogo de ritmo que vem com o controle junto. Então, eles modificaram o controle do Guitar Freaks, compraram a licença da Konami, né? Porque afinal de contas é exatamente a mesma coisa, se for parar pra pensar, né?
Uhum.
E tiveram a ideia pro Guitar Hero, né? Que é o que acabou sendo o jogo exatamente como a gente conhece hoje, que vinha com o controle de guitarra, né? A guitarra de plástico lá, bem pequenininha, né? E você vê que ela é daquele jeito exatamente pra ela poder ser vendida junto com o jogo, né? Sem aumentar demais o preço.
Uhum. Como é hoje em dia, cara.
Psychedelic freak out!
O jogo Guitar Hero, ele pode ser jogado, principalmente um, né? Ele pode ser jogado pelo joystick também, que foi com muitas pessoas que começaram a sua carreira.
Principalmente no Brasil, né, cara?
Ah. Mas ele foi projetado pra ser jogado com guitarra, né, cara?
Uhum.
E basicamente, ele é um jogo, um simulador de guitarra, vamos dizer assim.
Isso.
Ele tenta simular a guitarra a partir do princípio que é o seguinte: você faz o acorde no braço da guitarra, tem 5 botões lá, você aperta os botões, determinada sequência fazer o acorde, e você bate a paleta da guitarra. Quando você bate a paleta da guitarra, ele compôs o que você acertou as notas lá, sabe? E aí é aquele esquema, vem descendo as notas, né, numa tábua, até chegar numa linha horizontal. Quando chegar lá, você tem que apertar os botões para corresponder aquelas notas, paletar.
Isso. Ao contrário do controle, né? Quando você joga no controle, você simplesmente precisa apertar o botão, você não precisa segurar nada e paletar, né?
É, exatamente.
Essa é a maior diferença. E aí, assim, na guitarra, principalmente, você tem outras técnicas mais avançadas, né? Por exemplo, você pode, né, e é até bem recomendável que você palhete a barra de strum, né, que é a barra de palhetar, pra baixo e pra cima, né, que te dá mais agilidade, embora eu, pelo menos, ache muito mais difícil.
Eu não consigo, não tem como, já tentei.
Eu prefiro botar um band-aid no meu dedão e ficar esmurrando aqui.
Cara, tirando raras exceções, quando vem notas muito em sequência, assim, eu até vou, cara, mas geralmente eu não consigo
digitar. Eu só faço quando é, tipo, notas muito rápidas em sequência, né, que você tem
longa,
que cantar rapidão, é.
Eu faço isso o tempo todo, mas eu não sei se é tão vantajoso assim não, porque você perde um pouco a precisão. É mais difícil você contar quantas vezes você tá batendo, você tá batendo pra cima e pra baixo, do que quando você só bate pra um sentido. Eu já percebi isso.
É que, na verdade, isso foi meio que uma simulação de como você realmente toca uma guitarra, né? Você tem apletado pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, tem apertado só pra baixo também.
Ô, Fernando, conta pra gente aí, você que tem mais experiência com a guitarra, o quão Guitar Hero se parece com tocar uma guitarra de verdade?
Olha, Guitar Hero se parece com tocar com uma guitarra de verdade, como uma bola de golfe parece com a natação.
Mas eu... Caraca. Uau, é parecido.
Bem parecido.
E realmente, né, tem toda aquela velha história, o que você tá aprendendo se eu tenho com Guitar Hero pra aprender a tocar uma guitarra de verdade?
Flames de YouTube, né, cara?
Flames de YouTube.
Você tá desperdiçando o seu talento, velho. Os caras falam isso. Tipo assim, sabe, seu talento é um container, aí você derruba ele em determinadas coisas. Desenhar, jogar videogame, tocar
aí,
piano.
Aí tipo, hora, né, Fred, que você vai olhar esse container, ele tá vazio, você pensa, poxa, eu não posso aprender mais nada na minha vida, né?
Eu tenho pontos de talento, cara, me deu um
RPG. Skills, né, cara, você tem 5 pontos pra gastar, tá ligado?
Cara, tem que se administrar, sabe?
Mas é aquela coisa, cara, apesar de Guitar Hero ter um nome guitarra, assim, no jogo, são duas coisas completamente diferentes, cara. Tocar guitarra é uma coisa, você tocar Guitar Hero é outra coisa. Você pode ser muito bom em qualquer uma das áreas, mas tem que ser bom em ambas, né?
Tudo bem, eu não toco guitarra, mas pelo que o Fernando diz, não tem nada a ver, mas pra proposta deles, que é simular assim, cara, não tinha como fazer melhor também.
Não.
Ou eles fariam uma guitarra de verdade, né, que seria o jogo mais impossível,
cara,
do universo.
Tipo assim, se fosse mais realista que isso, ia ser uma guitarra real. Tipo,
a mágica do guitarreiro é exatamente você poder tocar aqueles sons complicadíssimos, ver seus ídolos tocando, né, com a guitarra atrás das costas, com o dente, que é as maneiras impossíveis, você nunca vai conseguir em toda a sua vida. Você poder fazer isso apertando simples botões, cara, essa que é a mágica.
É um lance que, assim, tem um simulador de guitarra. O que que isso quer dizer, cara? Quer dizer que ele vai te dar o máximo de sensação de você estar tocando uma guitarra possível, sem que você realmente tenha que tocar uma guitarra.
Cara, você toca um Sweet Child O' Mine, uma Freebird, você enlouquece.
Você não está fazendo os movimentos que você faria se você estivesse tocando uma guitarra de verdade, assim como, sei lá, num simulador de voo, um Afterburner, né, do Yu Suzuki.
Que é bom, um bom
simulador de voo. Você não está fazendo as mesmas coisas que você faria se você estivesse no avião, mas você está tendo a sensação de que você está pilotando um avião, assim como no Guitar Hero, você tem a sensação de que você está tocando uma guitarra.
É. Quando você erra, por exemplo, sai um chiado estranho, assim.
E para a música, né?
Para, o público vai, cara. É uma simulação mesmo, cara.
Ah.
O pessoal que fala esse lance de que Guitar Hero é pai porque na guitarra, não sei o que, vai aprender a tocar guitarra pra gente. Uhum. Mas tem que saber discernir também, uma coisa é videogame, outra coisa é uma atividade que você faz na vida real mesmo, que é tocar guitarra. Sabe, videogame serve a um propósito diferente, cara. A ideia dele é de auto-superação. Você tem um placar, cara, você quantifica em pontos o que você fez lá, sabe? Por outro lado, tem a guitarra, que é uma coisa que você compor alguma coisa, você inventa,
você
mano.
Você criar, né?
Você inventa o seu ritmo e tal, sabe? Não é um monte de notas pré-definidas que vai descendo pra você ter que acertar, não, sabe?
o Guitar Hero, você não cria nada, né, cara? Você tá seguindo um caminho pré-determinado,
Guitar Hero é reflexo e coordenação, cara, só isso.
É, guitarra é criatividade, muito mais coisas envolvidas.
Que tem um misticismo, né, que roda principalmente nesses flames de YouTube, né, de que quem é bom no Guitar Hero nunca vai conseguir tocar direito uma guitarra, mas quem é bom numa guitarra seria o deus do Guitar Hero.
Verdade,
cara, você pega uma música que você tá acostumado a ouvir e joga ela no Guitar Hero, cara, você vai perceber coisas na música que você não percebia antes, sabe?
Verdade, cara.
De ritmo, de virada, de coisa que você não tinha a menor ideia, sabe? E nesse ponto, eu acho que o Guitar Hero, ele consegue dar uma nova visão pra quem não toca.
É, ele aguça a percepção musical das pessoas, eu diria.
Pra quem fala que não tem nada a ver, tem sim,
tipo,
sabe?
Com o Guitar Hero, você consegue fazer isso no Be Friendly, cara. Você não precisa ter todo um estudo.
O pessoal reclama, né? Ah, que Guitar Hero não vai te ensinar nada na sua vida. Como o Fred disse, tem um objetivo diferente e ele pode não te ensinar a tocar guitarra, cara, mas pode te inspirar a querer aprender, por exemplo.
E a partir do momento que você está se divertindo, já
é um problema, né, velho?
Isso é um lazer.
Na base de tudo, é um videogame, sabe? Qual é o objetivo principal do videogame? É entreter.
É lúdico, cara. Né, cara? É se divertir, hein? Uma coisa que eu percebi, eu não sei se é uma coisa é inerente ao Matheus ou inerente ao fato dele já tocar guitarra, é que por ele já tocar guitarra, ele tinha uma noção de ritmo e de, não sei, de coordenação motora na mão mesmo, que era maior do que a minha quando eu comecei a tocar Guitar Hero. Então, ele já começou num nível muito mais alto.
É que o Matheus é cavalo mesmo, cara.
Não, o Matheus é todo estranho também, né, cara?
Não dá pra ser. O Matheus não serve de parâmetro, cara. Tudo bem, isso é a pura verdade, cara. Ele, assim, nunca tocou e chegou aqui e tocou tranquilaço.
Sério, No mesmo dia ele tava tocando no Expert, cara. Isso é uma coisa que eu não concebo,
cara. Quando eu fui a passagem pro Expert, é traumatizante.
É, traumatizante, cara.
Tipo assim, você tá muito bem nos quatro botões e tal. Aí quando entra o quinto, cara, você acha que você parece que você desaprende.
É o mundo, cara. Ele vai pra baixo.
Puta que pariu. Só um
de dificuldade entra na montanha russa, né?
Eu comecei jogando o Guitar Hero no PlayStation no controle, né? E no controle você controla verde, vermelho, amarelo e azul em cima, né? E o laranja no botão X, né? Que é na frente. Então, é um tipo de coordenação diferente que você tem que ter pra tocar os quatro e depois os cinco. Então, essa migração também é muito difícil, né? Mas eu acho que o pulo do médio pro rádio da guitarra é muito mais traumático. É o seguinte, você tá segurando a guitarra e você tem quatro dedos, exceto que você seja o Lula, né?
Coitado, velho.
Tá bom, exceto que você seja o Capitão Gancho, velho.
Tá, exceto que você seja o Capitão Gancho. Não, o Capitão Gancho não tem nenhum. Mas você tá lá segurando a guitarra com quatro.
Não sei que você seja o Altair, tá bom.
É, então o Altair, beleza. O Altair é um personagem fictício, ninguém vai ficar triste. Aí chega os fanboys até se escrito, mas ele é um deficiente físico, ok.
Não é ele.
Cara, politicamente correto é uma tristeza.
É, triste, mas enfim. Você tá lá segurando a guitarra com os quatro dedos, só que você tem cinco botões no hard, né? Sendo que no médio você tinha apenas quatro. Uma coisa é você coordenar os seus quatro dedos pra apertar quatro botões. Outra coisa completamente diferente é você coordenar os seus dedos pra apertar cinco, né? Exato. E aí, assim, você, a menos que você tenha pegado um tutorial no GameFAQs ou coisa do tipo, você tem que criar a sua técnica de como você vai apertar aqueles cinco botões.
É meio se vira, sabe?
Alguém faz diferente de usar o dedo indicador pra apertar os dois primeiros e deixar o mindinho no laranja?
Eu deslizo minha mão, cara.
Eu deslizo minha mão.
Tipo, eu sempre dou os quatro dedos nos quatro primeiros, aí quando vem o último,
seu dedo indicador vai pro vermelho.
Isso,
né?
Isso.
Sim, mas é isso que eu tô falando. O único dedo que aperta cores diferentes é o indicador, Pedro.
O meu todo você aperta um botão diferente. Eu tô com todos pra trás, aí quando vai no laranja, eu coloco todos um pra frente.
É. Isso. São duas posições.
É, a partir do momento que você já conhece, familiariza com a música, você já vai pegando os três jeitos melhores, você já vai se posicionando antes.
É, mas aí chega um momento que você consegue fazer essa migração, e o lance é você ter uma memória muscular. Isso é uma coisa que eu acho sensacional, no Guitar Hero, que me ensinou mais sobre mim mesmo, sabe? Tipo, autoconhecimento. Que é uma parada, cara, que você realmente treina o seu corpo a responder daquela maneira, sabe? Tipo, você consegue memorizar essas posições e é automático a maneira que você vai reagir.
É uma coisa que você não pensa, sabe? Não pensa, eu vou agora posicionar meus dedos assim. Não, cara.
Até porque quando você pensa, geralmente você erra.
É, exato. Quando você vê, cara, já tá ali.
Esse entra num outro ponto, cara, que Guitar Hero, ele apresentou pra mim no mundo dos games, cara, que é o teu estado de um com a força, cara. Porque tem horas, geralmente, quando você está sozinho, geralmente não tem pessoas pra olhar.
É isso.
Você pega um solo mais absurdo do mundo, e seus dedos eles conseguem acompanhar uma velocidade absurda, sabe?
Cara, e esse nível de aprendizado do Guitar Hero é impressionante mesmo, cara. Tipo assim, o meu primeiro Guitar Hero que eu joguei foi o do DS, por incrível que pareça. Ah. Aí eu jogava ele e tal, chegava numas músicas que eu achava muito foda, cara. Não conseguia passar nem por reza. Aí beleza, cara. Depois que eu comecei a jogar a guitarra normal, que tem os 5 botões, né? Que no DS tem só 4. Cara, uhum. Eu voltei a jogar no DS, eu fiquei impressionado comigo, cara. Eu conseguia fazer as músicas com muita facilidade, cara.
Ah, isso é impressionante mesmo, cara.
Eu sempre via os caras que eu tô com guitarra, sabe? Me falando, caralho, minha mão tá doendo pra cacete, olha os meus calos nos dedos, tá ligado? Uhum. E agora você frequentemente vê jogadores de guitarreiro falando, cara, meu pulso, velho, ele tá doendo muito, tá ligado? Tá inchado.
Meu Deus, velho. Eu sinceramente achei que eu ia desenvolver uma artrite permanente na minha
cara,
mão,
cara, no início o André era bizarro, cara. Quando ele comprou a guitarra dele, cara, nossa senhora, dava medo.
Tinha épocas, cara, que eu jogava com uma tigelinha com água gelada do lado, sabe, pra eu colocar minha mão entre,
cara,
as músicas.
Isso me irrita, velho. O André sabe que ele tá morrendo, mas ele não para de fazer parada mesmo assim, sabe como?
Cara, eu tinha que derrotar o Lu, Fred.
É, cara, mas...
Cara, pra mim, cara, eu nunca tive problema com o pulso, não. Pra mim é o dedinho, cara, da mão esquerda ali embaixo.
O que doía mais era o meu dedão da palheta, que eu batia com aquela primeira dobra dele, sabe?
Ah,
a pessoa fica carne viva. E eu não parava de jogar, eu botava um band-aid, tá ligado? Continuava.
Depende do jeito que você faz também, né? Porque eu, por exemplo, eu não bato. Eu fico com o dedão na mesma posição, eu só aperto pra baixo.
Não, eu bato, cara. Eu sinto a música, velho.
Ô, Thiago, eu, pelo menos, acho muita diferença de jogabilidade com a guitarra e já no DS. Eu acho que, cara, como seus dedos são dobrados, você tem que só abaixar os dedos assim, tipo, uma coisa bem mais difícil e, cara, dói meu pulso muito mais.
Dói, não. O DS é, tipo, receita pra lesão, sabe? Na sua
cara,
mão.
Cara, eu devo ser a única pessoa que não sente dor no pulso com
DS. Porque sua mão, você tem uma mão de moça, né, Thiago?
Ah, nem... né? Quando eu jogo no DS, o que dói é minha cabeça, cara, por incrível que pareça.
Eu sempre tive um problema com a guitarra, e eu posso até dizer que, de certa forma, eu tenho ele até hoje, né? Que é o seguinte, cara, eu sempre achei a guitarra com uma aparência excessivamente de brinquedo, sabe? Do Guitar Hero, digo.
Mas a do Guitar Hero World Tour do 5 já melhorou também.
Já melhorou bastante, melhorou, principalmente a do 5, cara. A do 5 tá muito bonita.
Apesar de ainda ter os botões lá, verde,
mas
ele, a aparência, ela cresceu, ela ficou maior, e o design dela também melhorou pra caramba, cara. Isso
tá bem legal mesmo.
Mas na época eu tava no Guitar Hero 3, tava lançando ainda, né?
Guitar Hero 2, Guitar Hero 3, aquela bem brinquedão. Cara, do 2 é brinquedo, assim, total, né?
É, tipo, guitarra branca com botão todo colorido, sabe? Assim, eu me senti esquisito tocando aquele negócio, sabe? Aquela guitarra, eu achava muito estranho, assim.
É aquela coisa que você não quer que as pessoas te vejam, né?
Não, cara, eu não conseguia me ver, e pra você eu tava familiarizado com o controle já, então, tipo assim, beleza, eu tô bem com o controle, sabe? Eu tô tranquilo.
A grande diferença, né, entre você jogar no controle do DualShock do PS2 e na guitarra é que você não tem que palhetar, né, no controle.
Porque não tem paleta no controle, né?
E outra, a guitarra, ela tem algumas técnicas, né, chamadas hammer-on e pull-off, que são quando vem uma nota específica, né, que é a nota, nos antigos ela tinha um contorno branco, e no mais novos ela brilha de branco, né, ela tem um destaque maior, você não precisa palhetar para apertar ela, contanto que você tenha palhetado a nota anterior.
Ah, a primeira, né?
Você palheta uma nota, e se a próxima for branca, for uma nota de hammer-on e pull-off, você não precisa palhetar ela, é só você apertar o fret, né? Você não precisa palhetar.
Só precisa apertar o botão colorido, no caso, sem apertar a paleta. Isso é muito útil. Isso é muito útil quando você vai fazer solos, porque é muito difícil ter a coordenação pra apertar exatamente a paleta e tal, com o botão, então realmente é uma coisa muito útil.
É, quando é rápido é bem difícil.
Só que assim, uma reclamação que eu tenho de Guitar Hero em relação a isso, cara, é que eu acho que a punição que eles te dão pra quando você erra uma nota é muito forte, sabe? Isso me irrita muito, porque se você tá fazendo solo lá, apertando só os botões sem paletar, e você errar uma nota, automaticamente você não consegue mais continuar o solo. Você tem que acertar uma nota paletada de novo, então você tem que voltar a paletar pra conseguir entrar no solo de novo, sabe? Continuar apertando os botões lá. E isso é um saco, porque, tipo assim, às vezes tem um solo que, tipo, você tem dificuldade de coordenação pra acertar uma nota específica que, sabe, tá no meio da cadência, assim. Aí você erra ela e ela tacar seu solo todo, sabe? Que é um problema que não existe no controle. Sinceramente, eu acho que, sei lá,
Você podia perder a cadeia lá, mas não precisava ser banido do solo por causa disso.
Então. Você podia só perder o combo,
né? Podia só perder o combo. Porque realmente, cara, isso me irrita muito, velho.
Aqui, outra coisa. É impressão minha ou o Hammer-Off pulão do Guitar Hero 1 é meio bugado?
Não é meio bugado. É absurdamente, completamente não funcional. Não tente fazer, sabe? Não tente isso em casa. Tanto que eu nem sei se já conseguiram fazer 100% na Baka the Monk, né? Que é a música mais difícil do Guitar Hero 1.
Você falou uma vez que conseguiram.
Foi, demorou assim, eles conseguiram fazer 100% na Jordan do Guitar Hero 2 antes de fazer nessa do Guitar Hero 1, exatamente porque você não consegue fazer o Hammer On Pull Off, e aí pra você palhetar todo aquele solo absurdo e rápido,
cara,
né?
Essa música é muito boa, cara, porra,
ela é muito boa,
cara, eu amo ela muito.
Contas, por que que Guitar Hero é divertido? Por que que vocês acham que é divertido você jogar um jogo de simulador de guitarra se você não está realmente tocando guitarra? Por quê?
Porque eu acho que a forma do sucesso de Guitar Hero vem do fato de que é um jogo com jogabilidade muito legal e é um jogo muito desafiante. A junção desses dois fatores fazem ele ser o que ele é, que é aquela coisa viciante que você quer sempre melhorar.
É meio que assim, a maneira que eles colocam o jogo pra você, ele te incentiva a tentar se superar sempre, né?
Exatamente. E é legal você fazer essa superação, porque é legal você jogar o desafio, né, que é a música.
Né, e como o Thiago disse, é um dos jogos que você tem uma evolução mais visível possível, dos que eu já joguei, cara.
Você tá lá no modo história, né, geralmente chega um ponto que você para, né, no expert, assim, você não consegue falar, foda-se, agora eu cheguei no meu limite, cara. Aí tá, você começa a jogar só as outras músicas e tal, você consegue, você sempre tem aquela música que você toca mais. Aí, cara, depois de, sei lá, um certo tempo, sem nem encostar naquela música, você chega, por curiosidade, vou colocar nela, cara. Você se surpreende com a facilidade que você tá tendo com uma coisa que era muito difícil antigamente.
Sabe como é que é, tipo, você pegar, um jogo de tiro e você coloca na dificuldade mais absurda de todas, só pra você ver o quanto você vai ser ownado e rir disso com seus amigos? Cara, a introdução de Sweet Child O' Mine já foi isso pra mim.
Nossa.
No Expert, cara. Sabe, eu lembro, tipo, de eu jogando com o Matheus e disse, caraca, vamos colocar no Expert pra ver como é que é. E aí, cara, vamos ver até onde a gente aguenta, e a gente morria na introdução.
Coisa pra mim
absurda,
já foi Micilo, no hard.
Nossa.
Sério, velho. Caraca, que isso? É impossível, cara, enxergar.
Eu não gosto de música tipo Micilo, cara, que tem nota muito repetida.
Ah, filho, só você fala uma coisa. Psychobilly Freakout.
Cara,
é absurdo. E o Ben toca ela de costas.
Se bem. Aí,
mano,
tá.
O menininho de 8
cara,
anos.
Cara, esse pessoal não é humano, cara. Não, eu tenho uma teoria que pro The Fire and Flames, cara, é impossível.
Tem uma aranha treinada aqui que
eu tô tocando. É comprovado por mim que é impossível tocar aquilo, cara.
Não, é verdade. Eu vi o vídeo do I Am Chris For Life, né, ele fazendo 100%. Eu pensei, a música é difícil, mas não é tanto assim não, sabe? Que é uma coisa, você vê no vídeo, né? Cara, eu abri ela aqui em casa e deixei no training só pra ver a dificuldade dela. E não tem como.
Cara,
então, tem passagens que, sério, você fica embasbacado. Como que você move os dedos pra acertar isso, cara? Que isso,
cara? Cara, e a música fica, sei lá, quase 10 minutos tocando, cara. E você não errar uma nota, velho.
Não, isso é o pior, né, cara? Porque, assim, por exemplo, você tem a Jordan do Guitar Hero 2, que era a mais difícil, né, dele. Do Buckethead lá, o cara com balde na cabeça que tocava no lugar do Slash, no Guns N' Roses e tal. Ela é muito absurdamente difícil. Eu diria que as partes mais difíceis dela podem até ser mais difíceis que as partes mais difíceis da The Fire and Flames, por exemplo.
Na minha opinião, não são. Depois
é, não sei. Tem gente que acha, tem gente que não acha, mas enfim, o que importa é que a Jordan ela é muito difícil, cara, mas ela tem o quê? 4 minutos. A trilha Final Fantasy tem 8.
É, cara, deu certo porque é a junção de dois mundos que agradam muitas pessoas.
E
né,
como
que...
o Fred disse, né, como a gente tá numa época de ampliação do público de games, né, é um jogo que agrada os dois lados, né?
Exato. O que não é fácil de ser feito.
Deu tanto certo que nós já estamos na quinta versão, né, do,
sem
do
Guitar Hero. Sem contar spin-offs, né?
Sem contar spin-off, né? Temos, como a gente disse, o Guitar Hero do DS, né?
3 versões para o DS.
3 versões.
Ah, o Rock the 80s, o Aerosmith, Metallica.
Pois é.
Van Halen tem aí.
Van Halen tá vindo, né? Se falar do Guitar Hero mais legal de todos, que é o do Sucrilhos, né, Thiago?
Exatamente, cara. Cara, olha só, cara.
A minha surpresa tem esse, velho. Pra você ter uma ideia do que o Guitar Hero fez, né, pro mundo dos games e de tabela pro mundo da música, vamos supor que amanhã lance um jogo de cavalo pra DS.
Mais um.
Que seja tão bom e tão bem aceito, tão bem recebido por público e crítica, que esse jogo vai fazer o gênero de jogos de cavalo ser um dos mais populares e mais lucrativos da indústria dos games inteira, cara. É isso que o Guitar Hero fez,
exatamente,
velho.
Exatamente, cara.
É, entendeu? Era um gênero underground, era um gênero cult,
cara,
sabe?
É, que pra maioria do público não existia.
Mas olha só, só alguns números pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando. A franquia inteira, como a gente disse, já vendeu 16 milhões de jogos, toda a franquia do Guitar Hero. Em 2008, cara, o gênero de jogos de ritmo, ele representou 19% de todas as vendas de software no mundo.
Caraca, velho.
Software. De software, não tô falando de jogos, software.
Caraca, velho, da inexistência para... É. Domínio, cara, é 5 anos que lançou o primeiro Guitar Hero até agora, cara, é absurdo. É,
outra coisa, o Guitar Hero 3, ele foi o primeiro jogo da história a exceder $1 bilhão em vendas, contando todas as plataformas.
Caraca, a Konami deve estar numa
cara, a Konami realmente, velho.
Jogou o mundo à volta, na verdade. A Konami, que é a criadora do Guitar Freaks, que inspirou o Guitar Hero, lançou o Rock Revolution, que é um clone de Guitar Hero.
Olha só, cara.
E que é um clone muito mal feito, né?
É, muito lisinho.
É um clone que não tem nenhuma prioridade, né,
pois
cara?
Pois é, não teve.
Cara, deve ter um CEO da Konami que ele fica numa daquelas salas todas brancas de isolamento acústico, gritando, tipo, não! O dia
e aí todo dia chega um carregamento de copos e vasos pra ele quebrar e jogar no chão.
É. Cara, a gente tá brincando, mas isso é sério, cara. Imagina pra uma empresa, você vê a outra lucrar $1 bilhão com uma ideia sua, cara.
Não, a Konami ficou tão puta com isso que depois de um tempo ela tentou processar a Harmonix, sabe? Por mau uso da licença e não sei o que mais lá.
Tinha que processar, sabe? Por muito bem uso, né?
É, usou bem.
Demais, cara. E olha só, as bandas, né, que tiveram suas músicas inclusas em Guitar Hero, de maneira geral, né, uma média, assim, tiveram um aumento de 200 a 300% em vendas depois que foram inclusas em Guitar Hero, cara.
Cara, e isso com uma banda quando tem uma músicazinha, assim, sem ser uma banda tipo Aerosmith.
O Aerosmith é o caso mais impressionante de todos, porque eles lucraram mais com o Guitar Hero Aerosmith do que com qualquer disco de toda a carreira de 70 anos da banda, né, porque eles estão aí desde 1920.
Eles merecem, velho.
Porra, com certeza.
Eles apostam os games, porra. Não
sei. Exatamente.
Mas isso conta também com as bandas independentes?
O Fernando, só não conta com a banda que toca Yes We Can.
É, cara, é o seguinte, uma semana depois do lançamento de Guitar Hero 3, a banda Dragon Force de True The Fire and Flames teve um aumento de 126% na venda dos seus CDs, cara.
Uma semana.
Esse,
eu jamais conheceria Dragon Force, jamais saberia, cara, o que é isso se não fosse Guitar Hero.
Exatamente. Esse lance desse alavanco nas bandas que tem suas músicas inclusas, você pode ver que o Guitar Hero 1, né, cara, ele tinha na sua maioria covers, né, das músicas que ele tinha, eram raríssimas. Eu acho que no 1, eu nem sei se tinham versões originais, né, eram sempre covers. No 2 também, a grande maioria.
Diga-se de passagem, o 1 tem covers péssimos, né,
péssimos,
cara?
Péssimos, é.
É aquela história do desconhecido, né, que você não sabe se vai dar certo, e às vezes a banda preferia...
E outra, pra você licenciar a música, pra você fazer cover, é muito mais barato do que você pegar a trilha original, né, o master dela.
Certeza,
mas assim, você vê que depois do Guitar Hero 3, do 3, a partir dele principalmente, cara, a grande maioria, a esmagadora maioria das músicas são as versões originais, né? Eles até muitas vezes chamam a banda pro estúdio pra elas regravarem. Por exemplo, o Sex Pistols, né? Que tem aquela música Anarchy in the UK no Guitar Hero 3. Como a banda tinha perdido o master original, eles foram no estúdio e gravaram uma versão nova exclusivamente pro Guitar Hero 3.
O que é que $1 bilhão no final do orçamento não faz, né?
E você vê que o Guitar Hero hoje, ele é mais que só um jogo musical, né, cara? Ele passou a ser um modo de distribuição e de divulgação de música, né?
Porra, quantos CDs não são lançados no
Guitar Hero? É, o Death Magnetic Metallica lá, lançou inteiro, né, pra
Guitar Hero. O último DVD, o CD do Oasis também, esse cara saiu inteiro no Guitar Hero hoje.
Pois é, cara. É uma maneira que os caras têm de apresentar a música deles pro público de uma forma interativa, né?
Não tem que fazer nada.
É, o clipe e a banda ainda tinha que ir lá, né, gravar o clipe, ficar...
Tinha muitas bandas que não gostavam de fazer.
E o Guitar Hero, cara, você não precisa fazer absolutamente nada.
Você assina o papel e deixa tudo na mão dos outros. Exato. Aí o lucro vem pra
você. O mais engraçado, você vê como é que é esse lance, né? Você está ganhando dinheiro e eu quero pular na sua montanha de dinheiro que está maior que a minha. É que gravadoras começaram no mimimi de tipo assim, ah, mas vocês estão lucrando muito mais do que a gente está recebendo, sabe? Vocês só estão pagando a comissão e vocês estão lucrando milhões e a gente não está recebendo o valor adequado. Cara, Guitar Hero tá dando tantos benefícios pras gravadoras, né, cara? Que tava numa era negra, muito negra.
É uma sobrevida, né, cara?
É uma sobrevida e renovando bandas, né? Trazendo bandas que já tinham sido esquecidas à tona. Que o questionamento que elas tinham que fazer é se deveria ser o contrário. Se elas não tinham que pagar pras desenvolvedoras, né?
Eu também acho.
Cara, pra resolver esse problema, cara, eu sou desenvolvedor e falo assim, ah, é? Tá achando ruim? Então vem cá. Próximo jogo que eu vou lançar, não vai ter nenhuma banda, sabe, que você é gravador, é, entendeu?
Cara, chupa essa!
O seguinte, o que aconteceu então, que muita gente se confunde aí, não sabe onde começa um, termina outro, onde que a Harmonix tá, o que que ela fez. Então é o seguinte, a Harmonix, ela fez Guitar Hero 1, 2 e Rock the Ages, né? Quando ela estava fazendo o Guitar Hero 2, pouco depois do lançamento do Guitar Hero 2, em 2006, a Activision viu que, assim, isso é o futuro, né, e tava certo.
Isso dá dinheiro.
E comprou a Red Octane, que é a fabricante do periférico, que foi quem veio com a ideia pro Guitar Hero.
Era quem tinha licença.
É, comprou a Red Octane por $100 milhões. E aí, a Red Octane ficou com o nome da franquia, né, Guitar Hero. E, nessa mesma época, no final do ano, em 2006, né, poucos meses depois, a MTV chegou, comprou a Harmonix por $175 milhões.
Valor baixo, né, cara?
Porque na época não era o fenômeno que é hoje em dia.
Tenta comprar a Harmonix hoje em dia, pra você ver.
Pois é. E a Harmonix não ficou com nada, né? Ela só ficou com o direito da ideia, né? Da propriedade intelectual.
É, ficou com o direito de existir, né? E tinha que ficar feliz por isso.
É, e aí, o seguinte, a Activision, então, continuou, né? O Guitar Hero 3 já é produzido pela Activision com a Red Octane, sem a Harmonix. Quem desenvolveu o Guitar Hero 3 foi a Neversoft, né? Famosa aí pela franquia Tony Hawk.
Uhum.
Precisa dar uma ideia de por que que a Activision chamou a Neversoft pra fazer o Guitar Hero. É porque eles disseram que quando estava desenvolvendo Tony Hawk Project 8, né? Que foi o último jogo do Tony Hawk, os empregados, em vez de ficarem desenvolvendo, ficavam jogando Guitar Hero. Por isso que Tony Hawk Project é uma merda.
Ai,
o Tony Hawk deve estar muito satisfeito com isso, cara.
Nessa mesma época que a Activision estava produzindo Guitar Hero 3, a Harmonix foi para o que seria, né, eu acho que na cabeça de todo mundo que já tinha jogado Guitar Hero 2, a evolução mais clara do que viria pela frente, e ela criou o Rock Band, né, que é um jogo de banda e não de guitarra, né?
É o próximo passo, né, cara?
É, era o que todo mundo já esperava. Eu já tinha imaginado, né? Quando que eles vão lançar uma periférica de bateria, de microfone, né, pro jogo? E foi um sucesso absurdo. Eu vejo os jogos da Harmonix como extremamente superiores à série Guitar Hero atualmente. Não sei, eles parecem que são feitos com mais cuidado, pode, assim.
Cara, e esse cuidado culminou no Beatles, cara, que X-Grilla.
Eu vejo uma qualidade maior no Rock Band em relação ao Guitar Hero, porque a Harmonix é quem criou o primeiro Guitar Hero, sabe?
Não, se for ver também, a Harmonix é que tem o programador apaixonado pela música e o músico apaixonado pela programação.
Exato.
Né? Então isso porque eles querem,
é,
né? Não...
O que que a Activision ou a Red Octane tinham? Só a fábrica de guitarra, né, cara?
E a fome por dinheiro que vai...
E o nome também do que ajuda bastante, né?
Acima de tudo, esse tempo que eles ficaram fora do título Guitar Hero, né, da franquia, com certeza, cara, deram pra ele uma perspectiva de lá de fora muito boa, sabe?
Total,
pra
total.
Pegar os erros e fazer o acabamento muito grande.
Bem que você vê que o sempre, cara, sempre, em todas as versões, você vê que o Rock Band está um passo na frente do Guitar Hero.
Isso é verdade, cara, sempre.
A única coisa que eu acho que no Guitar Hero atualmente é melhor é a bateria, cara, porque eu não me conformo em ter só 4 botões, cara, porque na bateria do Guitar Hero vem os pratos e tal. Your soul.
Mas enfim, e aí o Rock Band foi super bem sucedido, né? E você vê que desde o início ele foi feito pra ser um jogo de festa, né? Um jogo muito mais focado pra público casual mesmo. Não pros maníacos lá que ficavam tentando fazer 100% do True The Fire Flames, né? Mas o pessoal que...
Que gosta de se reunir com os amigos.
É, reunir com os amigos e tocar no, como se fosse uma banda, né? Porque afinal de contas é isso que ele propõe, né? Você tocar uma banda, né? Rock Band. E aí, cara, eu acho que o Guitar Hero cometeu o pior erro que ele podia ter cometido, que foi se transformar num jogo de banda.
Tipo, né? Assim, olha, a Monitor fez, deu certo, né? Nossa.
Eu acho que ia ser difícil, não tinha, era inevitável.
Não. Concordo. Certeza. A Activision, sendo uma empresa capitalista e mercenária como ela é o único caminho.
Qualquer empresa somente do lucro, cara. Não, não adianta falar isso.
Não, eu não tô dizendo.
Aí que tá a diferença entre você saber só ganhar dinheiro e você saber inovar a parada, sabe? Eles só...
Não, cara, mas peraí, no fundo, cara, toda empresa funciona porque ela tem que dar lucro. Ó.
Aí tem a diferença da empresa que quer ganhar lucro, só pensa no lucro e não sabe de verdade se virar com aquilo, da empresa que busca inovação naquilo, sabe? A partir do momento que a outra fez Rock Band lá e deu certo, tipo assim, eles não tinham mais como continuar com Guitar Hero nem fazer uma coisa diferente, inovadora, sabe? Não, a solução deles foi copiar, eu acho que é porque eles não tinham mais o que fazer mesmo, entendeu?
A partir do momento que o seu produto ficou defasado com o do outro, cara, o caminho...
É, você tem que correr atrás, claro, e eu acho que esse foi o caminho óbvio que a Activision seguiu. Acho que todo mundo esperava que ela fosse fazer isso, né? Só que o problema, cara, é que primeiro, o jogo chama Guitar Hero, porra! Não faz o menor sentido ele ter todos os outros instrumentos.
Não faço uma franquia nova e continuasse com o Guitar Hero.
É, eu acho que esse seria o caminho, sabe? Eles vão lançar um jogo chamado Band Hero, sabe? Eles podiam ter lançado o Band Hero e continuado o Guitar Hero.
E o nome, cara? O nome que leva...
Mas é, cara.
Se fosse o Band Hero, não ia ser a mesma coisa.
Mas eles vão lançar o Band Hero.
O Guitar Hero já tá impregnado na cabeça do pessoal.
Ah, com certeza, mas o Rock Band não tava e foi um sucesso. É um sucesso, sacou? Não faz sentido, né? Eles chamarem a Guitar Hero e ter a banda. E o melhor do Guitar Hero, que era o foco em músicas de guitarra, porque afinal de contas, Guitar Hero acabou, né?
Acabou, cara. Isso foi muito triste, porque eu fui jogar o 4 nessa época, eu já tinha guitarra mesmo, né? E eu tava jogando o 3, né? Assim, eu acho que o 3 era legal porque ele era muito difícil, então desafiava muito e tal. E eu peguei o 4 foi uma experiência completamente diferente, porque as músicas do 4, elas são voltadas hora pra um instrumento, hora pra outro. Então, se você tem somente a guitarra, como era o meu caso, por exemplo, eu só tava interessado na guitarra naquele momento, eu fui jogar o 4 e tinha uma música que era voltada mais pro baixo, sabe? Aí você fica na guitarra fazendo 3 acordes a música inteira e tal, sabe? Aí pega outra que é mais pra bateria e tal. E você fica meio nesse whatever, assim, sabe? É uma coisa...
É,
assim,
tem hora que a música para por vários momentos e fica, tipo, sei lá, vocal, sabe? Um minuto.
Tem a sensação que o jogo tá aguado, sabe?
Como o Rock Band, o Guitar Hero World Tour, ele foi pensado pra ser um jogo de festa, um jogo de você jogar com a banda completa, né? Então, eles não podiam fazer um jogo que visasse somente a guitarra. Né? E isso eu acho que foi um erro absurdo. Claro que não pra eles, porque eles continuaram ganhando milhões e milhões de rios de dinheiro, mas
foi os jogadores, foi os jogadores. Pessoal, perdeu.
Como eu, Thiago, prefiro a bateria, desde moleque, eu sempre preferi a bateria, por isso que eu sou um baterista frustrado de guitarra, porque eu nunca aprendi a tocar a bateria de verdade. E eu não me incomodo, mas aí...
É, mas você pode ver também.
É característica minha, que eu gosto quando a música, às vezes, não é focada na guitarra e vai pra bateria.
Sim, mas por exemplo, Thiago, pensa só, imagina se tivesse um Drum Hero, não teria uma música tipo On The Road Again, sacou?
Exatamente.
Que não é focada na bateria.
Pô, pelo amor de Deus. Eu entendo o lado, mas também entendo o lado da empresa,
não,
sabe?
O problema é o seguinte, eles ganharam um público novo em detrimento do público antigo deles, cara. Porque o pessoal que era fã de Guitar Hero, com certeza está extremamente decepcionado com o novo rumo.
Como foi meu caso, né?
Como meu também. Eu acho divertidíssimo, adoro jogar o Guitar Hero com a banda completa. A gente sempre que vai na casa do Thiago, a gente joga e é muito legal.
Principalmente, André, quando tem alguém tocando pedal com a cabeça.
Pois é, exatamente. Mas eu acho que é isso que eu acho. Alguém que acha mais alguma coisa?
Eu acho que você
eu
acha.
Acho, meu, as músicas, elas estão muito mais fracas, sabe? São as músicas mais...
É, porque tem que ser uma música que tem que agradar todo mundo, né? E outra, o Guitar Hero, ele perdeu o foco, digamos, no metal e no hard rock, né, que ele tinha no começo. Hoje, você tem músicas que você jamais teria no Guitar Hero 1. Você tem pop, Coldplay, né, sabe? Porra.
É que
eu quero
coisa
jogar
de querer...
Black Sabbath, Guns N' Roses.
Não, isso perdeu tanto, porra, porque, pra você ter uma ideia, o Guitar Hero 5, ele mudou o logo do Guitar Hero, porque tava metal demais, sabe? Tava com aquelas pontas, assim, aquelas coisas pontudas. Uh-huh. E eles fizeram o logo pra ficar mais friendly, sabe? Pra família.
Mais importante, né, cara?
Não, exato.
Cara, essa frase, pra família, eu tô abominando ela, cara.
Cara,
Porque querendo ou não, eu acabo perdendo com isso. Porque eu não jogo com a minha família, sabe? Então eu esse jogo pra mim, não pra minha família.
Exatamente.
Não me incomodou tanto, porque pra mim, querendo ou não, ainda tem as músicas do Ozzy ali. Tipo, eu ainda tenho as músicas que
sim, tem um outro, Hotel California, excelente, toca na guitarra.
É. Tem músicas que são difíceis, mas são prazerosas de tocar. Hotel California é o maior exemplo, cara.
Tem músicas que salvam, Mr. Crowley, sabe? Tem muitas músicas boas de tocar na guitarra. O Guitar Hero 5 lançou no início de setembro e ele é o mais casual for dummies para a família de cara, todos os tempos, sabe?
Ele você pode entrar e sair da música a hora que você
não,
quiser.
Não, olha só, pra você ter uma ideia, se você não viu vídeos, se você não viu reviews de Guitar Hero 5, é o seguinte, download, aparece o logo da empresa, aí ele carrega e carrega uma música. E aí começa a tocar a música num demo, sabe? Eu vou fazer demonstração do demo, do computador jogando uma música.
Uhum.
E aí, cara, se você apertar um botão, ele te dá as opções menu e join. E aí você dá join, você entra no meio da música e começa a tocar.
Na hora.
O que eu acho, assim, é que e isso tá sendo muito elogiado, e realmente, cara, pra você fazer um jogo de uma festa, sabe? O Guitar Hero 5 já vem com todas as músicas abertas, você não tem que abrir nada, sabe? Então, é assim, ele é um jogo pensando exclusivamente em você reunir seus amigos e jogar. E nisso, ele é ótimo, mas eu sinto muita falta do que era o Guitar Hero 1, 2 e 3, cara. Muita falta.
Também sinto.
É como se fosse, não exatamente outro jogo, né? Mas, tipo, outro propósito.
Outro propósito,
jogo.
Outro público, né? Tá pensando em outro
é
público.
É mais ou menos aquilo que a gente falou sobre o Resident Evil na época. Deixou de ser Guitar Hero, deixou, mas pelo menos agregou algumas coisas que foram interessantes, né?
E as duas franquias, né? Rock Band e Guitar Hero, continuam tendo um sucesso absurdo. Esse ano nós já tivemos Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Smash Hits, Guitar Hero 5, nós temos ainda Guitar Hero Van Halen e Band Hero, né?
E os do DS também. Que
além dos do DS, o Rock Band Beatles, eu não sei se o Rock Band vai lançar outra coisa ainda esse ano. Ah, é. E Rock Band Unplugged pra PSP. 7 jogos, eu acho, até agora.
Nossa.
Em 2009.
Olha
o Rock Band, o Unplugged é excelente, diga-se de passagem, muito bom.
Como é que ele funciona, cara?
Você toca todos os instrumentos de uma vez. Ele parece os primeiros jogos da Harmonix, o Frequency e o Amplitude pra PS2. É o seguinte, você tá tocando a bateria, e aí você tem que completar um trecho da música. Quando você completa esse trecho toca sozinho até o próximo trecho que você tem que tocar. E aí, quando você termina de tocar esse trecho, você passa pro trecho da guitarra, por exemplo. E aí você toca o trecho da guitarra, deixa o trecho tocando até o próximo. Você vai no vocal, toca o trecho do vocal.
Mas como você toca? É só nos botões?
Só
assim?
Nos botões. É tipo, são 4. O objetivo é que você deixe todas as faixas sempre tocando juntas. Eu achei ele tão bom, cara, que eu acho que eles podiam aproveitar essa ideia pro console, porque é um rock band que tá visando o público antigo do Guitar Hero, sabe? São músicas difíceis, é um desafio muito alto.
Uhum.
E é uma jogabilidade nova, né?
É uma jogabilidade não tão nova, porque é exatamente a jogabilidade Frequency e Amplitude da Harmonix que ela tinha lançado no PS2, mas é muito legal. E 7 jogos só esse ano. Há um medo de que o mercado se sature e ninguém aguente mais jogos de Guitar Hero, Rock Band, jogos de ritmo.
Coisa
e que esse
já
mercado
está acontecendo, né, cara?
E que esse mercado suma da mesma maneira que ele surgiu. O que vocês acham?
Cara, eu acho que ele não vai sumir, cara, mas ele vai deixar de lançar 7 jogos por ano.
Cara, eu me sinto saturado.
A partir de agora, eles vão ter que fazer alguma coisa diferente pra atrair, igual
exato.
A Harmonix tá fazendo com o Beatles, cara.
É, mas eles não estão também reinventando na roda, eles estão colocando uma coisinha ali.
Então, eles trouxeram algo novo, assim, que era tipo um mito, assim, quem vai fazer, né? E eles capricharam demais, cara, né? Tipo...
Capricharam, né? É o que eu digo, eu acredito que o Rock Band, ele vai manter o nível de qualidade, mas vai chegar um ponto que isso não vai ser suficiente, eles precisam inovar.
Eu acho que o Rock Band Beatles agora é o auge, assim, sabe? Teve a subida, a escalada, aí tem o pico, né? O topo, aí depois começa...
Pra mim, o topo, sinceramente, foi o Guitar Hero 3. Mas,
pensando comercialmente, assim, entendeu?
Só vou achar que chegou no auge quando lançar Guitar Hero de Joe Satriani, Rock Band Guns N' Roses e Rock Band Black Sabbath. Aí tá bom.
Não, né? Pra mim, Guitar Hero Nations D, cara.
Mas, André, você não acha que com o Van Halen eles estão tentando atingir esse público que gosta de músicas difíceis, apesar de deve ter suporte a bater?
É, pois é, cara. O problema é esse, eu não sei. Eu não sinceramente não conheço muito Van Halen, não sei se as músicas dele têm foco sempre na guitarra, né? Parece que sim, né?
Parece que o foco é grande na guitarra, pô.
É, né?
Mas é aquela coisa, né? Você limitar ao
Van Halen, exatamente. Por exemplo, eu não compraria, porque eu não conheço Van Halen, eu acho que é muito hair metal, sabe?
Eu quero falar do Beatles um pouquinho, cara. Tipo, como o público do Beatles às vezes pode ser limitado, cara, aonde é que essa importadora do Brasil tava com a cabeça de colocar R$3.600 num jogo, cara? Eu tava pensando comigo outro dia, tipo assim, quem é o cara que compraria esse jogo, cara? O cara, primeiro, ele tem que ser gamer, porque ele tem que ter um videogame.
Não, gamer, não sei, ele tem que ser muito rico e muito burro. Não,
depois, ele tem que ser bitomaníaco, cara, que ele tem que gostar. Sim. A situação econômica dele tem que ser muito favorável.
Eu acho que ele tendo a situação econômica favorável e ele sendo bitomaníaco, ele já compra, sabe?
Já ajuda bastante. E ele tem que ter uma dose de maluquice também, cara. Porque,
idiotice.
Né, saiu uma notícia essa semana que fica mais barato você sair daqui, pegar um avião, ir lá pros Estados Unidos, comprar o jogo e voltar, fica mais barato, cara.
Cara, é absurdo, não faz o menor sentido, sabe?
Mas, e, tipo, eles dão a desculpa de que o mercado no Brasil é diferente do mercado lá fora. Mas, tipo, é claro que o mercado no Brasil é diferente do mercado lá fora. Só que isso não é...
Não é solução, né, cara?
Não é solução. É. Ah, tá, o mercado é diferente. Nós ganhamos menos dinheiro que ele, tudo negativo. E por que, então, o preço é maior? O preço deve ser menor, hein?
Eu imagino que no quintal, assim, da empresa dela deve ter uma fábrica de jogo pirata, cara. Isso pode ser. Tipo assim, eu adoro Beatles, cara. Eu cresci ouvindo e, assim, tenho muita vontade de jogar e tenho muita vontade de ter
também.
Os instrumentos,
eu
cara.
Nem sou tão fã, mas eu tô muito afim de jogar.
Cara, os instrumentos, o baixo do Paul McCartney,
tá,
cara.
Tá lindo,
é o baixo, velho. Do Paul McCartney,
tá lindo,
cara.
Tá muito foda.
Mas, simplesmente, tipo, daquele perfil lá, eu sou gamer, eu sou bitomaníaco, mas eu não tenho situação financeira tão favorável assim, cara. Eu prefiro juntar 600 e trocar minha televisão, tipo assim.
Na verdade, mesmo se tivesse uma situação financeira favorável, não compensa.
Tem que ser idiota, cara. Tem que estar jogando dinheiro na lareira, né? Pra fazer isso.
Primeiro, ele ia juntar 3.600 e ir pra lá comprar.
É verdade, mas é divertido, né?
Que coisa difícil, velho. Que Deus.
Depois que Guitar Hero lançou, né, nós tivemos vários jogos inspirados, né, entre aspas, e outros que são literalmente clones, né?
É tipo lançar, sei lá, a Pixar lança carros e no outro dia tem o carrinho.
Pra... por exemplo, Guitar Praise, que é um jogo, um Guitar Hero com música gospel, música rock cristão, sei lá, enfim. O Guitar Rising, que usa uma guitarra de verdade, assim, você pluga ela no seu USB do computador.
Eu até vi o vídeo de uma mulher demonstrando como funcionaria e ela tocou bem naquela tecla que a gente falou antes, né, que tem nada a ver. Eu, tipo, deu pra ver ali que tem nada a ver, cara. É bem...
Deve ser bem boring. Né, bem chato. Tem um clone free, né, pra quem não tem console e quer ter a experiência do Guitar Hero. Acho que o mais próximo que você pode chegar sem pagar nada é o Fretz on Fire, né?
É, sim, Fretz on Fire, muito Fretz
on Fire. E desses jogos, eles são bem funcionais, são bem legais, a oportunidade faz músicas, entendeu?
É, o lance desses jogos é que tem música pra caralho, né? Tudo que você pensar, tem tipo pintinho amarelinho, sacou?
Tem
a música do peão da casa
cara,
própria.
Eu pensei nisso agora, cara, aquele cara que fez aquela música, cara, ele é muito foda, velho, eu achei muito legal.
Tem uma versão curso do Guitar Hero que tem narração do Galvão Bueno, cara. Isso aí tu faz, cara. Galvão Bueno falando, tocando lá, sabe? Você só lá a narração.
A criatividade desses caras.
Será que é um solo de...
Deve ser, tipo assim, várias notas seguidas, sabe?
Cara, esses jogos seriam maneiros se não tivesse um pequeno problema. Você não consegue apertar três teclas ao mesmo tempo, o teclado não reconhece.
E além desses, assim, nós temos 1 milhão de clones, assim, de Guitar Hero pra DS, Wii, essas porras, assim, tudo... bem pra aquele público High School Musical, sabe? Com as músicas popzinhas da Avril Lavigne, essas coisas assim. Cara,
que não é nosso público, então whatever, né?
Cara? Só uma coisa, olha a capa desse jogo, cara. Você vê e você sabe, esse jogo não foi feito para mim.
Ultimate, cara.
E nós temos também, cara, alguns jogos que dependeram do sucesso de Guitar Hero pra existir. Por exemplo, um jogo independente que ainda não foi lançado no mercado chamado Ragnarok.
Parece ser maneiro. Eu vi o trailer.
Que parece ser maneiro, que é um RPG que o controle dele é como se você estivesse tocando a guitarra, né, cara?
É, as batalhas então, são batalhas de solo.
Assim. Batalhas de solo, exato. E tem um desenvolvimento de personagem, tem um plot, uma história. E é um jogo independente que ganhou vários prêmios já em concursos de jogos independentes. E não sei se vai ser lançado oficialmente no mercado ou se vai ser disponibilizado para download. E eu acho que o mais claro exemplo de um jogo que dependeu do sucesso de Guitar Hero pra existir é o fucking Brutal Legend, né, cara?
Uhum. Cara, porra, vai se fuder o papo. Acredita nesse jogo.
Não, cara, é o segundo jogo mais esperado por mim esse ano. Só perde pra Heavy Rain.
Só perde pra mim pra o Modern Warfare 2.
E assim, o próprio Tim Schafer, né, o designer do Brutal Legend, ele disse que ele só conseguiu vender o peixe dele, sabe? Convencer a publisher que o jogo dele ia dar certo, mostrando, tipo, olha só, Guitar Hero deu certo. Meu jogo também é baseado no universo metal, então vai dar certo.
Cara, eu imagino que um cara, quando vai desenvolver um jogo, ele tem várias ideias, sabe? O cara conhece o mercado, ele é gamer e tal. Quando chega pra publisher, que não consegue enxergar essas coisas, ele chega, eles pegam um quadro e fala assim, esse aqui é o que vendeu o Guitar Hero no primeiro ano dele. E isso aqui, aliás, muda a página, você tem um gráfico subindo,
pula na parede.
Tá ligado? Pô, saindo dos gráficos, assim, acerta, isso aqui é quanto eles venderam no segundo jogo.
Realmente, é uma boa ideia.
Não, realmente, nada pessoal quanto a galera da administração aí, beleza, Thiago? Mas, cara, tem que convencer o empresário de alguma forma, velho. Você tem que usar a comunicação que ele te entende.
Cara, aquele negócio, o empresário quer saber de número, cara. Ele não tá nem se fudendo, cara, pro que você gosta ou que você não gosta, cara. Ela quer dinheiro, cara.
O Brutal Legend, cara, é o jogo que o Team Chef sempre quis fazer, sabe? Mas ninguém nunca acreditou. E por causa do Guitar Hero, nós teremos esse jogaço aí, cara.
Eu imagino, cara, Brutal Legend sendo um Devil May Cry, só que sem o gay do Dante, entendeu?
E com músicas de metal e piadinhas sobre o universo metal e referências e coisas
assim. Não tem nada a ver com o Devil May Cry.
É pensando bem, né?
O Rick é muito simples. É o Devil May Cry para o público masculino.
Fala que você não gosta de Devil May Cry 4, André.
Ah, eu gosto de Sakura Cash Captain também, que é público feminino.
Não fala não, cara. Isso tá mexendo comigo, cara. Não fala não.
Mas ele vai editar isso, cara. Você acha que ele vai deixar?
Nunca. Mas olha só. Cara, então é isso. É claro que a gente não falou de todos os jogos. Tem um jogo whatever que nem vale a pena mencionar.
É tão whatever que nem você vai importar pra esse jogo.
Cara, Star Guitar. Dá um motivo pra gente falar dessa porra, né?
Mas, enfim. Eu só falei do O2G porque eu tenho raiva dele.
Então é isso, né? Vamos torcer para que o mercado de jogos musicais não se afunde e que nós tenhamos coisas novas, novidades, coisas interessantes nos anos por vir e não 7 jogos do mesmo estilo no mesmo ano.
As empresas vão começar a querer mudar quando o lucro, a seta lá que o Rick falou que quebra a parede, começar a recuar.
Começar a chão, mais, né, cara?
Mas então é isso aí, cara. Nosso cast da semana fica por aqui. Mandem seus e-mails, comentários, né? Seus pensamentos sobre Guitar Hero, você curte, quais suas músicas favoritas, que músicas vocês gostariam que tivesse, né? Olha só, Guitar Hero Brasil, que músicas não poderia faltar pra vocês? Pra mim, é Carry On do Angra, acabou.
Ah, pra mim... Sei lá, cara, Rebirth do Angra.
Guitar Hero Angra, né, então?
Não, cara, mas...
Guitar Hero Angra, cara.
Tem que colocar a última mentira do Aditivo.
Cara, ninguém vai pegar a música do Mamonas Assassinas, cara, tem que ter uma música
do Mundo Animal.
Aquela popcorn, maybe
porra, muito bom, velho.
Já que tem Guitar Hero com a narração do Galvão Bueno, acho que tinha que ter o Guitar Hero da Hadouken, viu?
Caraca, pega o áudio. Cara, eu desafio vocês ouvintes, façam um custom de Guitar Hero com o áudio do vídeo do Mundo Canibal, da Hadouken. Então é isso aí, a gente fica por aqui essa semana. Até semana que vem, então. E Game Over.
Adeus, sai.
You rock.
Foi mais.